Como é que
Sim, sim.
foi a. Muito curioso para saber, nunca vi te
Não,
falar disso.
teve o primeiro contato há 3 anos atrás, assim que eu acerto, quando eu falasse com o Inter Miami, teve o primeiro contato do Alessandro, do Francesco, que é do Grêmio,
Sim, da base.
da base, falou, não, Magno, eu quero ser jogador aqui. Eu sou vermelho, isso todo mundo sabe, ficou público desde quando eu joguei aqui, minha identificação, nem digo a minha paixão, é muito forte, mas assim, eu coloquei uma meta. Isso foi uma coisa que para mim que foi difícil para vir pro Inter. Que era aproveitar o Marcinho, que eu não aproveitei. Matheus, Pedro,
O
Eduarda.
Marquinhos, pra quem não sabe, eu
O
fui mais
Marcinho
jovem,
é.
né? Porque ele falou, pô, velho, saí do Inter Miami. Eu falei, não, só um pouquinho. Vamos entender o que quero que tu fale no ar. Ou tu tava no Inter Miami antes de ir pro
Não, o
Inter.
projeto Messi, eu tava no Inter Miami, quando a gente começa a desenhar, projeto Messi, busquei.
O projeto Messi nada tem a ver em nenhum momento com o Suárez, ou todo o rumor e toda a confusão que deu, porque
Não,
tu já tava aqui em Porto
não.
Alegre. E o quão verdadeiro foi o Luis Suárez no Miami, o que tu ouviu? Por
Não,
parceria.
tem a proposta.
O que que exatamente o Magrão faz hoje no Inter? E o que que foi pedido a ele para ser feito?
O Vinícius ficar primeiro a figura de, pô, vai ser o cara do vestiário. Porque assim, eu vou ser esse cara do vestiário.
Fala, rapaziada, beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo, ó, toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando eu tô colocando nas quintas, né? Já faz um bom tempo. A gente já bateu aí mais de 160 assados. O Magrão hoje, eu não sei decora. Alguém sabe decora qual é o do Magrão? Quase 460, acho. Bom, isso não importa. O que importa é que a gente está com um convidado muito especial. E antes da gente começar a assar aquela carne, trocar uma ideia, e tem muito assunto, não é só o Inter. Carreira do homem é pica, é braba. E antes de vir pro Inter, a gente estava conversando aqui, o homem estava nos Estados Unidos num projeto muito legal que a gente vai conversar. Então, o assunto hoje é de qualidade. Claro, vamos falar do Inter, é evidente. Então, ó, te inscreve no canal, deixa o teu comentário e também o like no conteúdo. Então, vamos fazer o seguinte: vou ali fazer o fogo com o Sandeiro, o melhor acendedor de churrasqueira e também de lareira. Se quiser, dá para usar na lareira também. Sandeiro. E aí, gente, vai pra vinheta e volta já já. Agora sim, a gente está de volta para poder curtir, fazer um assado de muita qualidade e trocar aquela ideia que é o que a gente melhor faz. Então, vamos fazer o seguinte: seja muito bem-vindo o homem que veio para o Internacional trazer garra, raça. Não, o Internacional já tinha, mas ampliou. E o homem está aqui em casa agora, Magrão! Como é que tu tá, meu?
Beleza?
Gostou da minha apresentação?
Porra, bem demais.
Efusiva, gritedo,
Ah,
loucurada. É que a gente
muita.
não se conhece dessa tua passagem, né? Porque os caras vão achar, ah, mas não,
É.
isso aqui.
Conhece futebol,
Muito
já.
de vôlei. Já fomos fazer um assado na casa, na casa, na praia do Magrão. Eu conheci a Marília Mendonça na tua casa, tu sabia? Tu não vai te lembrar disso.
A
Lá na
música?
praia, a música. Chego na casa do Magrão, o meu, que tá fazendo? Ah, não, vem pra cá, não sei o quê. Eu chego lá na tua casa, na praia, em Atlântida, ali perto do mar, ali, né?
É,
No
né?
centrinho ali.
Isso.
Aí chegamos e tava tocando sertanejão. Tu gosta, né?
Sertanejo e samba, né?
Aí, ó. Aí
E
chegou.
Racionais também. Meio
Isso aqui é
eclético,
da
né?
quebrada. O homem é da quebrada.
Antes do jogo,
Aí eu
Racionais.
falei, cara, o que que é isso aí que tá tocando? Aí, meu, tu não conhece? Isso aí é Marília Mendonça. Mas ela era da. Sabe, nunca
É,
ela tinha só um barzinho?
no início, bem lá atrás.
Ela é.
Isso foi 2017,
Puta,
16,
acho que.
17, né?
É, por aí. 16 ou 17. No verão, acho que de 16 pra 17.
É, foi isso que você foi lá pra
Pra.
casa.
Faz
É, o
tempo
pessoal
já.
não sabe da nossa amizade, né?
Ah, a gente deixa assim,
Deixa.
deixa fora. Por isso que o homem vem aqui, meu velho. Como é que tu tá? Feliz da vida?
Muito feliz. Feliz pra caramba.
Foi acertada a tua vinda pra cá, hein, meu? Se arrastou essa tua vinda? Tipo,
Sim,
como é que
sim.
foi a. Muito curioso para saber, nunca vi falar disso.
Teve o primeiro contato há 3 anos atrás, assim que eu acerto, quando a gente ia falar com o Inter Miami, teve o primeiro contato do Alessandro para minha vinda. Eu acho que ele conversou comigo, com o time.
Então quando ele começa a gestão.
A gestão. Uhum. E eu passo para ele que eu tinha feito um trabalho legal no Seattle. E o vice-presidente do Seattle estava indo para o Miami e me levando junto para lá. E a gente tinha um projeto e passou... Para mim, a coisa da representação aqui no Brasil, como a gente ia trabalhar, eu estava muito focado nisso. Porque eu ficava no Brasil e ia para lá 2 vezes no mês ou 1 vez por mês, dependendo da demanda, né? Uhum. Tentava fazer a parte organizacional aqui, de jogadores, monitoramento de jogadores, e com os empresários, com num todo, fazer esse gerenciamento aqui no Brasil. Falei, presidente, não tem como eu ir agora. Eu volto a ligar para ele, o Maurício estava num momento maravilhoso o ano passado, final do ano passado, eu volto a ligar para ele, eu falei, presidente, preciso falar contigo, que a gente queria conversar um pouco sobre o Maurício, sobre a possibilidade de uma transferência. E a gente começou a conversa e quando eu vi, estava 1 hora no telefone e terminou assim, sabe que era você aqui, né? Aí eu peguei, presidente, não tem como, eu estou dentro desse projeto. E aí eu volto em maio, pelo futevôlei, uhum, para conversar com ele, e ele falou, fala mais um pouco o que você está fazendo. A gente almoçou lá, aqui no restaurante na Zona Sul. Fala um pouco mais do teu trabalho. E passei meu trabalho que eu estava fazendo de novo. Ele falou, eu quero trazer você para cá. Eu preciso de você aqui comigo. Você vai agregar muito aqui o teu conhecimento. Não só a tua história como ídolo, a tua energia, mas o que você vem fazendo. O teu conhecimento vai agregar muito. Eu tenho meu pessoal aqui e eu quero passar isso para você. Eu falei, presidente, eu estou muito tranquilo quanto a minha situação profissional hoje, eu trabalhei muito para chegar onde eu estou hoje, profissionalmente falando, para ter essa estabilidade. A gente sabe que quando para jogar futebol, Duda, é foda virar chave, é foda se recolocar no mercado. Então, assim, bati um pouco de cabeça, vai para empresário, volta para cá.
Todo mundo, né? Acho que todo jogador.
Tentar fazer alguma coisa, assim, não. Eu fiz, fiquei até 2017, acho, como empresário, mas eu não é que eu queria ser empresário. Eu preciso trabalhar, dá pra ficar em casa.
Se não me engano, acho que o Mateuzinho Nonato.
Sim,
não era
o Mateuzinho, eu que trouxe pra cá.
Sim,
Eu que trouxe pro Grêmio.
E há muito tempo, né?
Até tentei levar pro Inter, o Inter meio que não. E aí, essa história pouca gente sabe, mas eu fui feliz primeiro no Inter. E aí, o Francesco, que é do Grêmio.
Sim, da base.
Da base, falou: não, Magno, eu quero ser jogador aqui. Então, assim.
Que legal assim, a tua entrada e o trânsito, né? Com o Grêmio.
Mas
profissionalmente não existe isso.
Mas é que nem eu e você. Você tem o teu time, eu tenho o meu. Eu aqui no Sul, eu sou vermelho, isso todo mundo sabe, ficou público desde quando eu joguei aqui, minha identificação, a minha, nem digo a minha paixão, é muito forte, mas assim, a conexão que eu tenho com o Inter, mas não impede de eu ser teu amigo, não impede de a gente estar junto, a gente fazer um churrasco junto, até a gente vai brincar sobre o jogo, claro. Vai ter a flauta, e até sou muito contra essa coisa da violência. Ah, porque o cara é gremista, eu não olho na cara dele e não falo com ele.
Isso não existe.
Isso não existe. Mas eu tenho o meu lado e eu vou defender as minhas cores com unhas e dentes. E, bom, e aí nisso eu falo com o presidente e venho pra cá e a gente perde justamente o Grenal.
Tá, do brasileiro, doidão.
E aí dá aquele tumulto todo e assim, meio que eu senti um pouco. E eu falei, presidente, a minha vinda vai depender muito do que eu falar com a minha família.
Uhum.
Depende do que eu falar, você sabe a relação que eu tenho com a Paola, você
Sim,
conhece.
Muito forte, a gente tem uma relação espetacular.
A gente, pô, a gente treina junto, joga junto, vai pro futebol, vai pra academia, a gente tá sempre junto, de parceria mesmo, de não só de casal, marido e mulher, mas de parceria de amigo. E eu ia mudar tudo numa vida deles, né? A minha, a gente dá bola, a gente tá acostumado a ir pra lá e pra cá, e eu mudaria toda uma rotina deles. E eu pergunto pra eles, pra ela, e ela falou, não, eu sempre tive do teu lado, onde você foi, eu tava junto contigo, e não vai ser você diferente agora. É isso que você quer? E aí também vem, ela é colorada, o Marcinho, assim, o Marcinho, uns 2 anos atrás, queria virar flamenguista.
Eu vi ele nos vídeos super emocionados ali, né, na vitória.
Porque ele é muito colorado, e a gente perdeu um jogo, cara, acho que foi até um Grenal, eu falei, vamos ganhar um Grenal agora, vem assistir. Aí sentei com ele, e a gente perde. E aí
se revolta, sente muito, né?
Se revolta, sai xingando, fala, pô, não fala palavrão. Falei, pô, que esse jogador é isso, aquilo. Falei, mano, olha só, os caras vão acabar o jogo, eles são amigos. Não é de você ficar com isso na cabeça. A gente vai brigar lá dentro, vai se matar lá dentro, mas fora a gente vai ter uma relação.
Sim.
Pô, o pai não tem amigos que jogou no Grêmio, o Edilson é meu amigo.
Claro, óbvio.
Entendeu? Tanto que no dia da briga com que teve aquela atrás com o Dourado.
Dourado.
Eu liguei pra ele, falei... Se é comigo, não era assim, hein? Aí ele falou assim, não, se é com você, eu nem vou, ele falou. Então assim, tem a hora da briga, a hora do jogo, que cada um defendendo o teu lado. E o Marcinho, assim, é colorado, hein? Ele incorporou, ele fica revoltado. Ah. E aí eu falo, e eu não falo pra ele que eu tô vindo.
E eu vou levar... Não contou pra ele?
Não, porque todo dia eu levo na escola de manhã. Eu paro de jogar futebol e eu coloquei uma meta. Isso foi uma coisa que pra mim que foi difícil pra vir pro Inter. Que era aproveitar o Marcinho, que eu não aproveitei. Matheus, Pedro, Eduardo.
O Marquinhos, pra quem não sabe, eu fui mais jovem. É, né? Ele deve ter 8 anos, 7 anos?
11 agora.
Tá com 11.
Então assim, eu levo...
É da minha época, os 11 anos.
E aí... Eu levo todo dia ele pra escola, a gente tem uma motinha lá no Rio, daí eu a moto ia com ele pra escola e rolava esse...
Sim, tu tá sendo
essa
pai.
Essa parceria, tu sendo pai.
Coisa que tu não
ouvia ser. Uma música junto, entendendo, minha namoradinha da escola e contando aquela história, pai, aula, não sei o quê, coisa que eu nunca tive como pai. E, pô, foi muito legal, assim, Duda, que eu, no dia que eu, na terça-feira que eu tô, quarta pra fechar, eu deixo ele na motinha, assim, ele vai até a porta da escola e volta. E me dá um beijo, 11 anos. Fala assim, pai, acho que ele ouviu as conversas eu com a mãe dele, na possível vinda pro Inter. Eu sei que você quer ser o melhor pra família, pai. Eu sei que você quer sempre... Se é o melhor pra você, é o melhor pra família. Então vamos. A hora que ele fala assim, eu falei, eu volto pra Paulo. O Marcinho falou pra gente ir. O Marcinho falou, por mim vamos. Então assim, foi muita... E aí ver o choro dele no jogo do River, quando a Paula me manda o vídeo... Ele chorando, eu fiquei...
Eu vi, tu postou ali.
Eu fiquei emocionado de ver ele. Eu levei ele pra dentro do vestiário.
Ah, ele deve ter pirado.
Pô, ele é fã do Johnny.
Ah, é?
Pedro Henrique, então, pra ele é... PH pra ele, eu falo pra ele, porra, meu filho
é
teu...
É que o PH tem um carisma muito grande, velho. Impressionante. Além de jogar bola, claro.
Não, eu é loucura. Um carisma, eu pergunto pro PH, ele tem a minha camisa 11 que eu jogava. O PH tem. Então, assim, olha... Talvez eu fui o ídolo, sei lá, do PH, que ele tinha a minha camisa, e meu filho tem ele como um ídolo.
Legal.
Então, assim, as conexões é perfeita pra mim ali dentro do Beira-Rio. E aí eu vim naquele tumulto lá, num jogo contra o Vasco, que mais fácil é jogar fora do Beira-Rio, que tinha muita pressão, e a gente chega tentando mostrar pra todo mundo que não era só o Magrão, que ia lá, de garra, de raça, mas tentando implantar alguma forma de trabalho, já nas contratações. Eu pedi um escopo do que eu ia fazer, do que eu precisava.
Porque assim, antes de tu entrar nessa resposta, que é super interessante, só deixar muito claro, porque eu lembro que a corneta, né, do gremista, por coisa, contrataram um baita volante, porque a gente, ignorante da nossa parte, não sabia exatamente o que o Magrão estava fazendo, certo? Então, antes de tu responder o que tu veio fazer aqui, me diz exatamente o que tu estava fazendo lá. Antes de vir para cá.
Então, eu já estava já no Seattle, já vamos completar 5 anos esse trabalho nos Estados Unidos. Estava num trabalho de gestão, levei o João Paulo para lá, o próprio Léo Xu,
do Grêmio. Grêmio,
fazendo essa gestão para o Seattle.
Esses caras foram campeões da Libertadores norte-americano.
Sim, eu sou.
Norte-americano não, da CONCACAF.
Então, o João, assim, o Léo Xu, meu filho está lá no Seattle, o Léo Xu hoje é o irmão mais velho do meu filho, o João é o pai do meu filho, porque meu filho tá lá com eles, né? Meu filho tá no Seattle. Meu filho saiu do Palmeiras e foi pro Seattle também.
Tá com quantos anos o teu mais velho?
O do meio, tá com 19.
19.
O Matheus já tá com 25.
Tem um que joga basquete.
Basquete, que é grandão.
Tá bem.
A gente tá jogando a Série Prata em
de basquete,
em São Paulo,
né?
De basquete.
Aí o segundo tá no Seattle.
E a Eduarda tá... A Eduarda é minha filha, tá no Rio de Janeiro. Ficou no Rio. Não voltou.
Não quis vir.
Ela... Se formou em publicidade,
mas Marte. Como é que é o nome que tá no Seattle, desculpa?
Pedro.
O Pedro, ele joga em que posição?
Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo. Canhoto mesmo.
Jogou a seleção sub-15, sub-17.
Ah, então tem um futuro bom.
E aí a gente levou ele pra lá. E aí eu fiz esse trabalho de gestão e vou pro Miami, onde a gente encaixa também Gregory, Jean Mota, começa a montar uma situação. O ano passado a gente foi pros playoffs a primeira vez. A ideia do Messi, que você falou, perguntou em off.
A gente perguntou em off porque ele falou, pô, velho, saí do Inter Miami. Eu falei, não, só um pouquinho. Vamos entender o que quero que tu fale no ar. Ou tu tava no Inter Miami antes de ir pro Inter.
Não, o projeto Messi, eu tava no Inter Miami. Quando a gente começa a desenhar o projeto Messi, eu busquei. Eu tava meio que...
E o Jordi Alba também?
Não, o Jordi Alba não. Os dois que a gente tinha lá já desde o ano passado. Porque assim, se eu tô lá agora, o que que acontece? Eu ia pra lá agora em agosto. Eu acho que essa semana mesmo. Tem até as datas. A gente vai, faz uma semana tipo, de Scouting Weekend. A gente passa a semana toda lá. Uhum. A gente começa a planejar ano que vem. A gente não planeja...
A temporada que está acontecendo.
Não.
É uma posterior.
A gente planeja o ano que vem. Reuniões com o treinador, com toda a área fisiológica. Tipo assim, eu consegui, né, nesse período dos Estados Unidos, transitar em várias áreas. Porque eles te mostram tudo. Desde a parte organizacional de compra de jogador, de valores. Quanto a gente gasta para um lateral. Qual o valor de um lateral direito, um zagueiro, um volante. A importância deles em campo, uhum, distribuindo nossos valores. O que a gente vai gastar. A gente tem um valor X para gastar. Uhum. Onde vai distribuir esses valores? A regra dos 3 GP.
É.
Sim. Que a gente pode gastar, os TAM, que é os 3 até 1.6. Então, assim, fica um planejamento orçamentário. Você caminha nisso. E aí, nessa semana, você tem uma reunião, por exemplo, com a fisiologia. Tudo que tem de mais moderno. Pô, a desidratação, os caras chegam. Eu perguntei para os jogadores. Ah, vão antes de chegar para o pré-jogo, um dia antes do jogo, eles chegam e fazem um exame de urina. E aí vê a desidratação. E até o jogo, eles vão sendo hidratados com, sei lá, então... Isso tudo, eu participei desse projeto todo. Eu comecei a transitar em várias áreas. Então, de departamento médico, também. O colete mais gelado para o intervalo, que baixa temperatura. E eu comecei a entender um pouco de cada área ali. Além da parte financeira, porque eu entro nisso. Uhum. Quando eu vou contratar um jogador, eu entro nessa parte financeira. Eles me dão um valor X para mim vir e negociar.
E procurar o
valor nesses valores.
O projeto Messi nada tem a ver em nenhum momento com o Suárez, ou todo o rumor e toda a confusão que tu já estava aqui em Porto Alegre.
Não.
Era o Messi isolado.
Era o Messi isolado. Era e Messi, Busqueira, era essas opções.
Era a ideia.
Era a ideia.
E esse clube, o Inter Miami, é do Beckham.
É o Beckham e tem dois... Você vê nas fotos.
Uhum,
os irmãos Massa. Uhum. Que são dois, são os donos, são os owners do clube, junto com o Beckham.
Junto com o Beckham. São então três. Tu tinha também o Beckham como um parceiro aí de convívio.
Eu tava sempre no dia a dia do clube, né? Quando a gente tava lá. Uhum. As reuniões que a gente fazia, tinha a participação deles, do Roger Massa, que é o dono. A gente tentou, se tornou público, levar o Rafael Veiga, né? Era um nome que a gente tinha.
Vocês tentaram o Rafael Veiga.
Era um nome que a gente tinha em mente. Naquele momento era o Veiga. Já pensando no Messi, o Veiga vivia um momento excepcional. Aí depois passamos pela situação do Maurício também, que era essa função de um cara ali jovem, que a gente pode ter um Yang de Pi, que é até 22 anos, se eu não me engano.
Sim.
Que no caso do Seattle é o Léo Xu, né? Esse cara que a gente trouxe aqui.
Sim, ele tá muito bem, o Léo Xu.
Muito
agora,
bem.
Lá, né?
E o Léo Xu foi um projeto, assim, muito legal. Porque a gente tem uma venda praticamente fechada, com valor bem alto, muito alto, com o Wesley, que era do Palmeiras.
Tá, sei.
E eu volto pro presidente e falo, Gart, olha só. A gente tem o Léo Xu, o Gart, hoje já tá no Atlanta. Não sei se você viu minhas fotos, visitando no Atlanta também, porque o presidente do Atlanta é muito gente boa comigo, é muito meu amigo, é um paizão também, junto com o Chris Henderson. Que tá no Miami hoje, falou, Gart, a gente tem o Léo Xu, ele tava no Ceará, não tá sendo utilizado no Grêmio, tem um potencial excelente, mas taticamente não tá pronto pros Estados Unidos. A gente vai pagar 2-3 vezes menos nele.
Mas vamos trabalhar.
Mas ele. Trabalhar ele, e assim, e aí trabalhar também a cabeça, é importante ser um empresário, ter um empresário bom, um empresário inteligente como é o do Léo, que é o Vinícius, que soube entender o projeto, e os jogadores, quero jogar. A gente sabia que ele não ia jogar. Uhum. Que ele entrava, decidia os jogos, mas não era titular. Uhum. Isso revoltava o jogador. E é complicado na cabeça dele. A gente sabia que o Léo, taticamente, se você ver um jogo do Léo hoje, taticamente ele joga em qualquer time do Brasil. Porque ele já tem a qualidade dele, esse é o perfil dele, tem qualidade técnica. Ele tem um contra um, ele tem velocidade. Só que hoje, quando o nosso time vem pro bloco baixo, a transição defensiva dele é muito rápida. Uhum. Ele não fazia isso. Ele se posiciona muito bem na volta. Então, foi um projeto. Vamos acreditar que é o Léo Xu? E os caras abraçaram. Vamos. E aí, depois de um ano e meio, dois anos, deu certo. Eu viajo a Atlanta e falo pro presidente. Falei, lembra que a gente falou do Léo Xu? E deu certo. E o João também. O João Paulo teve uma situação parecida. O nome não era o João Paulo, era o Gregory. O João Paulo era a segunda opção. E convenci que era o João Paulo. Por quê? Porque o time Seattle é um time que tem a bola. É um time mais propositivo. E o João tem um passe espetacular, tanto que foi um dos melhor, foi o melhor meio-campo da MLS.
Uhum,
na última temporada.
Sim. Antes ele rompeu o ligamento.
Ídolo na cidade, ele é um dos jogadores mais valiosos do clube. É um dos bloqueados ali para ser negociado. E eles queriam o Gregory. E o Gregory encaixa mais no Miami.
O Gregory é o do Bahia, né? Que hoje tá no Miami.
E o Gregory encaixa mais. Depois levamos o Gregory na sequência. Por quê? Porque o Gregory tem o perfil do Miami. O Miami era um time em formação, que ia ficar exposto, precisava da força do Gregory.
Entendi.
Já o Seattle é um time que era...
Pensando no Messi, tu quer dizer?
Não, na nossa formação.
Do que já tinha.
A gente tinha o Matuidi.
Ah, é?
Era Matuidi.
Tava o Matuidi lá. Tava
o Matuidi. Tava o Matuidi e o atacante, que aposentou agora. Pô, jogou a Copa do Mundo.
Agora o
Higuaín,
o
Gonzalo.
Ah, era o Higuaín, é verdade. Que é o maior artilheiro do Miami, né?
Então, era Higuaín.
Porque
e a gente não
era.
Tinha...
Se você ver daqui a 3 meses essa entrevista, o Messi já vai ter passado.
E a gente não tinha esse cara de sustentação no meio campo. Porque o Higuaín joga um pouco mais avançado, uma linha mais alta. E a gente foi estudando. Eu estou falando um pouco assim de linha baixa e
legal,
alta.
Legal.
Porque,
não, mas quem consome aqui é um cara que gosta de futebol. Então isso não é um absurdo.
Não, porque às vezes a gente vem de uma geração que fala é pressão, é porra. E mudou, assim...
Sim.
O Lucha fala, é verdade, mudou a nomenclatura.
Mudou só a nomenclatura, mas
a
nomenclatura é a mesma coisa.
Das coisas, né? Mudou o futebol, ele mudou um pouco nisso, muito nisso. Mas ali no conceito final é quase que a mesma coisa, tá?
É a mesma coisa, muda as palavras, né?
Muda. Hoje eles têm muita saída de 3, saída de 2, construção, o zagueiro construção. Mas sempre teve isso. Mas como a gente trabalha no meio, a gente não pode virar as costas para isso. A gente também tem que estudar,
mudanças, né?
Aceitar, estudar essas mudanças e se adequar, se você quer continuar o futebol, se adequar a isso para fazer parte desse momento. E se mudar daqui 3 anos, vão mudar também, vamos estudar e vamos mudar também.
Tá, tem que se adaptar. Isso. E o quão verdadeiro foi o Luis Suárez no Miami, o que tu ouviu? Por
não,
parceria?
Tem a proposta. Tinha a situação.
É óbvio que tinha.
Eu não posso aprofundar muito, mas assim...
Sim, sim, mas...
Eu fui consultado por eles, mesmo estando aqui, o que, assim...
Como é que ele tá aí e tal?
Isso.
Claro, tu tava na cidade dele,
que tava bem pra caramba.
E é verdade.
Até pra levar.
Levem ele. Não, porque tu chega... Hein, Magro, tu chega e tem o Grenal no qual ele joga uma bola redondíssima, sim. Que é o Grenal que ele faz o gol.
Esses caras é fora da curva,
esses caras é outro, outro
gente,
nível.
Independente da camisa que veste, tem que merecer...
Respeitar.
Quem é da bola tem que respeitar esse cara. Tem coisas que a gente tem que respeitar e reverenciar. Lógico, se eu jogasse contra ele, pra mim era mais um que tava em campo.
Mas os caras também devem atuar pra ele e esquecem quem é. Foda-se.
Não, isso daí foda-se.
Tá lá.
Foda-se mesmo. É pra porrada, acabou.
Porrada e azar.
Mas fora a gente, ainda mais que a gente parou. Olha, jogar contra o Grêmio, foda-se.
Claro, não importa.
Não tem
quem
essa
tá do
quem
outro
é
lado.
Ele, que pode estar o Pelé do outro lado. A gente vai e vai achar a melhor maneira de anular o cara. Mas a história dele é uma história que merece...
Total respeito e admiração.
Respeito de todos. Não só de mim, de todos.
Ele é um cara que certamente daqui uns anos a gente vai ficar muito feliz de ter convivido com ele aqui. Deixa eu te perguntar. Bom, aí o Inter Miami ficou para trás, rolou essa história super legal de tu vir. Aí tu chega aqui no Beira-Rio. E aí, para ficar claro para a torcida, não é nem para mim, o que exatamente o Magrão faz hoje no Inter? E o que foi pedido a ele para ser feito?
A primeira coisa que eu queria, e assim, foi um debate nosso com o presidente, com o pessoal todo da diretiva do Internacional, é desmistificar primeiro a figura de, pô, vai ser o cara do vestiário. Porque assim, eu vou ser esse cara do vestiário, eu vou ser atuante. Eu vou estar ajudando. Lógico que eu vou estar ajudando o meu time, vou estar ajudando os jogadores, vou tentar ter a sensibilidade do que está acontecendo com eles, para tentar fazer essa ponte, entregar isso para a diretoria, tentar facilitar a fala deles, a conexão deles com a diretoria, que às vezes, tendo um cara que jogou, a conversa é um pouco mais leve. Entendeu? Seja num posicionamento em campo, com o treinador que não está se adaptando, às vezes, sabe, você ali. Mas também não queria ficar só nisso, né? Porque
porque tu vinha fazendo outro trabalho,
outra
né?
coisa. Então, assim, eu queria participar e participo da montagem do elenco. Entendeu? A única coisa que eu jamais vou me intrometer, e isso é antiético da minha parte, é na escalação. Porque quando você contrata um treinador, o responsável é ele. Porque se eu for treinador, eu vou morrer com minhas convicções, com meus erros. Você pode dar um toque.
Não, se ele te pedir opinião, tu opina.
Beleza, mas assim, que decide. Mas vai até... O que, que eu vou fazer? O que, que você precisa? Eu preciso de um zagueiro, de um volante, de um atacante de lado, de um goleiro. Eu vou te buscar. Ou eu tô ali. Tô vendo que eu preciso qualificar meu elenco em alguma posição. Eu vou tentar mostrar isso pra diretoria que precisamos qualificar. Que precisamos dessa função. E aí eu me pego no Internacional com um grupo de trabalho muito bom. E não é ser demagogo, não, mas eu pego um pessoal do Capa com o Caco, já tem 10 anos de clube, 12 anos de clube. Dave, que é o pessoal do mercado, e tem 20 anos de clube. Tudo cara meu, tudo cara da minha...
Da época, ou que tu conhece conexões boas ali, referências.
Que a gente é amigo, que a gente era amigo antes. Aí tem o Adriano, que tá desde 96 no clube, que fez parte da logística quando eu jogava. Então, assim, encurtou. Felipe Della Grave, o jurídico, já tá desde a minha época, 2006. Encurta a relação de confiança com os caras. Quando eu chego na mesa, vamos fazer isso. Pô, o Magrão não tá de sacanagem com a gente. O Magrão é nosso, não tem trairagem aqui. Então, assim, o meu caminhar, o meu sucesso ali dentro, ele passa muito por esses caras. Pela confiança do presidente, por uns caras que já são da minha relação de amizade. Que sabe que ó, o jeito que eu trabalho, sabe que de repente um dia eu vou estar mais estourado, entendeu? Então, isso me ajuda muito na conexão. E eu estou conseguindo, dentro do possível, desempenhar o meu papel sem atravessar o espaço de ninguém, respeitando a hierarquia de todos dentro do clube. E eu acho que isso é o mais importante. O dia do jogo, o apronto, é uma gritaria, e vamos, e pega, e pressiona o juiz no intervalo, que a gente fez muito rico.
Pois é, tem um bastidor que tu e o... Acho que o próprio presidente, né? Deram uma chegadinha boa no...
Não, deu uma chegada, cara. A gente tá vendo... A gente trabalhou a semana toda. E aí, nesse lado, eu sou um pouco torcedor. Eu tô tendo a chance de fazer uma coisa, mas não foi nunca, não foi desrespeitando. Foi tentando mostrar pra ele que realmente teve foram dois lances que não estavam impedidos.
O do Bustos ali foi...
Foi pênalti. E teve dois lances que não estavam impedidos, tá? Não foi gol. Não terminou e gol, mas não estava impedido. Que ele dá o impedimento.
O do Alan Patrick, né?
É, do Alan
que ele conclui, o Alan Patrick conclui.
É, do Alan e tem mais um. São dois. Assim, é que... Tipo assim, não foi a educação nessa educação toda, mas foi uma cobrança.
Não, é óbvio que
faz parte. Só que é Libertadores, né?
Seu juiz.
Só que é Libertadores.
Beleza, o senhor poderia... Não foi isso.
Só que é Libertadores. Quero eu não precisar, assim, só que aí sai o pessoal do River pra fora, e começa a mandar a gente entrar pra dentro, aí o clima esquentou.
Não, mas eu não sei como é que funciona, porque em 2018 eles foram bem filha da puta, com a concepção da palavra mesmo, aqui na Arena. Então, cara, a Argentina e Comebol, assim, é difícil.
É brincadeira, eu não posso brigar com o meu jogador. Mas eu posso brigar com o...
Mas tu pode.
Com o argentino.
Não, tu pode.
Ali.
Teu adversário e outra. Tu pode.
Não, os caras... Tá e a hora que eu volto pra ir do vestiário, meio que tremendo. Aí os caras...
No intervalo isso.
É, agora os caras falam, agora eu vi o Magrão nervoso. O roupeiro, os caras agora é o Magrão... Porque os caras assim, mano, a gente discutindo com o juiz. Eles viram que a gente tá na pressão do juiz. Eles saem pra fora, o pessoal do River, da comissão do River lá. E vem mandar a gente entrar. Porra, mandar dentro da minha casa eu entrar pra dentro? Porra, entrar pra dentro da minha... Ir pra dentro de casa?
Não.
Eu não tô na rua? Aqui é minha casa. Você, pro caralho, entra você. E aí, ali os ânimos exaltaram. Porque o juiz foi uma... Só que o juiz participou daquilo, né? O juiz participou daquilo.
Ele viu.
Ele viu esse
rebuliço esse... todo aí.
Acho que vão dar uma multinha pra nós, mas...
Ah, multinha que segue. Problema.
Vale a pena pela
Acabou passando.
É, mas não foi... Ali foi uma coisa mais sanguínea.
Mas é importante mais... o posicionamento, né? Tipo, firmar... É importante.
Duda,
esse era um papel.
Desde quando eu cheguei, eu sempre... É um mantra que eu falo pros caras. Na minha casa mando eu. Abra a geladeira da minha casa quem eu quero. Entra na minha casa quem eu quero. Se você deixar os caras entrar, eles vão meter o pé no sofá, tomar tua água, teu vinho. É assim a bola. Na tua casa você que manda. E Libertadores mais ainda. Com certeza os caras não esperam. Mas assim, foi um jogo muito atípico, teve quase briga lá em cima, sabe? Entre... Foi uma delícia esse jogo, em todo sentido, sabe? Foi assim, foi pra gente lavar a alma, assim, pra gente lavar a alma. E foi importante, não só pra nós como parte diretiva, ou um pouco torcedor no meu caso, mas também ver nosso grupo pressionando, nosso grupo jogando. Quem entrou bem.
Não, pô, o início ali, a torcida também fez uma festa muito foda.
Sim,
coisa de fogo.
Torcida nem vou falar, cara. Assim, a torcida pra mim é... Eu vou ficar aqui, eu já vivi isso.
Uhum. Então, assim, não é novidade.
Pra mim não é novidade isso. O que eles fizeram, eu sei o que é a torcida do Inter. Me arrepia falar, porque, velho... Uhum. Porque eu já passei isso. Eu só agradeci o presidente uma coisa, quando eu entro no campo. Eu tô falando de... Presidente, obrigado por me trazer de volta.
Sim, imagino que
obrigado.
Esse jogo...
Porque assim, eu não esperava, depois que eu parei, que eu virei a chave, viver tudo isso de novo. Tá lá dentro. Olhar pra uma cara, ver meu filho chorando.
Uhum.
Cara, até emocionou. Eu não esperava isso de novo.
É,
tá. E eu vivi tudo isso, cara.
Tá chorando.
Entendeu? Tipo assim, eu vivi de novo isso. Eu vivi isso de novo. Eu tava dentro do Beira-Rio. Eu vi aquilo. Eu chego e vejo meu filho chorando.
Isso mexe, né?
Então assim, cara, é...
E tu fazer parte, tá ligado? Se sentir,
cara,
importante,
é
saber que
saber
tu...
Saber que você fez parte daquela montagem,
construiu.
Que você, assim... É, eu falo pra tudo, eu falo em casa assim, tu é orgulho, você tem orgulho da tua carreira, do que eu construí como jogador. Cara, foi indo. Eu fui trabalhando pra caralho, fui aproveitando as oportunidades, foi indo. Eu sinto muito orgulho agora de ter me reconstruído e me recolocado de novo no mercado.
Você sentiu um cara importante, né?
Senti de novo, senti assim, porra... Eu vou conseguir virar a chave e chegar... Porque é difícil. É, muita, assim, o ídolo é uma coisa. O jogador que tem uma história é uma coisa. E tem muitos igual eu no Inter. E até mais que eu. Tem Bolívar, tem Índio. Tem um cara muito acima. Tem os campeões mundiais que merecem tudo. Reverenciar esses caras. Mas assim, eu briguei, capacitei. Tô estudando e assim... Mesmo estando lá dentro, eu continuo estudando. Eu continuo... pouca gente sabe que eu paro de jogar bola, vou lá em Dubai e nem sabia o que era. Você sabe, fui lá estudar.
É.
Fui lá pra ir todo dia pro colégio pra aprender a falar inglês. Então, assim, eu batalho. Assim como eu batalhava muito em campo, eu batalho fora pra isso.
Se tu não chegou à toa aqui, né? Tipo, aqui no posto que tu tá com uma oportunidade. Óbvio que ser... como eu vou te dizer? Ser um cara importante ali numa faixa... De anos, aquele time de vocês era um cano absurdo, aquele time do Inter. Isso, obviamente, que te abre uma porta. Mas, poxa, tu tava muito bem colocado nos Estados Unidos e tu não jogou nunca lá, entendeu? Então...
Foi trabalho.
Isso é trabalho.
Conhecimento.
Isso é trabalho. Então,
a vinda pra cá, eu tinha certeza. Assim, a única coisa que eu não queria, e eu deixei claro pro presidente, era um escopo de trabalho pra que não ficasse, volta o ex-ídolo. Lógico, você é sanguíneo. Teve o episódio com o Ener, que a gente pode até falar. Eu sou sanguíneo. Eu sou assim. Só que eu sei o meu limite. Você acha que eu vou dar um soco no jogador? Eu vou cobrar, eu vou provocar, eu vou querer o melhor pro time. E ali a gente vai se abraçar ali dentro e acabou. E eu falei isso pra ele. Eu falei isso pra ele no outro dia. A gente vai se abraçar lá dentro. Falei pra ele, Ener, você pode fazer um gol ou 30 gols. Eu vou te abraçar e te dar a mão todo dia igual. E o mais do caralho, foi depois, antes do jogo. Ele vem, me abraça, eu abraço ele antes do jogo. Ele tá fazendo gol hoje, tá jogando pra caralho. Ele, irmão, tamo junto, se abraçamos, olho no olho. Quando acaba o jogo, eu vou assim, te empurrar agora. E aí ele veio, me deu um abraço e se abraçamos. E o Deivão tava do lado e ele falou assim, mano, os caras tinham que tirar essa foto. Assim, só que eu sou assim. Eu não sei ser diferente. Cara, o mérito não é meu, é dos caras. Quem joga é os caras. Eu tô ali pra ser um facilitador dos caras. Sabe? O Magrão já passou. Não tem saudosismo. Eu quero que os caras ganhem Libertadores. Eu quero que o Alan Patrick entre pra história. Que o Ener entre pra história. Que daqui 10 anos os caras vêm aqui e os caras reverenciam o Alan Patrick como os caras fazem com o Índio, com o Bolívar, com o Sobis, com o Nilmar, comigo. Isso eu vou sentir gratificado. Que eu tô entregando pro meu clube, de novo, ídolos.
Sim.
Que é o que a gente tá buscando. Então assim, e os caras sabem disso, não tem vaidade nenhuma. Ah, o Magrão vai chegar, vai dar chute na porta. Falei pros caras, primeiro dia não tem chute na porta. Não tem essa. A gente vai resolver tudo na ideia. O que eu posso ajudar, eu vou. O que eu não posso, eu não vou. Eu sei até onde eu vou. Ah, uma renovação de contrato daqui e dali. Mano, ó, a gente chegou nesse limite.
Sim. Mas nisso tu também...
Também participa.
Também participa. O negócio do Valência, só pra... Já que tu tocou no assunto, é... Sabe o Gustavo...
Pera um pouquinho só, antes de falar do Valência. Troca isso daqui, pelo amor de Deus.
Não, para aí.
Não, mostra aqui a câmera aqui. Dá uma... Por isso que eu não comi ainda. Agora eu vou começar a cortar em outra aqui, não. Eu respeito ele, mas tem que me respeitar. Olha aqui. Ele quer servir carne aqui.
Então vamos mudar.
Na minha casa pronto. Eu não servi. Eu tirei do intro pra ó, você. Eu lembro, lá. Viu?
Então pronto, bom, a gente muda aqui. Ó.
Com todo respeito ao Grêmio. Nada, não, nem, eu nenhum sei. Desmerecimento.
Vamos fazer assim, então. Pode ser? Essa tábua, tu... De boa essa tábua aí, não?
Voltando a falar, todo respeito, porque a história de um se fecha com a do outro.
O que seria do azul se não fosse vermelho e vice-versa? Ó, então mudamos. Pela primeira vez a gente muda de tábua. A pedido do convidado. Não, o Sobis veio aqui também e disse assim, cara, eu gosto muito de ti. Quase assim como tu. Só que tira pra mim isso aqui. Eu não vou tirar. Então, ó. Agora com uma tábua mais, vamos dizer assim, mais próxima do nosso convidado. Pá, que faca, hein? Que faca. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da PMI, meu. Essa carne é absolutamente vinda lá do Uruguai, do frigorífico Las Piedras. E aí esse aqui é um corte. Um ancho, existe picanha, que mais, cara? Assado de tira, maminha, prime rib, cara, é espetacular. Existe, existe é feio. Tem onde você buscar a sua carne, nas melhores casas de carne. Aqui no Rio Grande do Sul, tem, por exemplo, no El Patron, tem ali no armazém, no box, também tem. Experimenta aqui, Magrão. Os guris do Tica também, eles servem esta carne aqui, Tica Parrish de Bar. Essa carne é pica, velho. Carne uruguaia da melhor qualidade.
E até o Banguelo come essa.
Essa mesmo. Não, antes de trocar a tábua, a gente estava falando. Então, o negócio do Ener, do Valência, até vieram uns memes muito bons, Ener Violência, umas coisas engraçadas, deve ter chego para ti. Mas até o gurizão que dublou, eu não sei se tu recebeu isso.
Falou besteira.
O guri que dublou, ele acertou a dublagem?
Ô, cara, como o cara vai falar filha da puta se ele... Desculpa.
Se, pode falar, aqui não tem...
Se ele fala filha da puta, o cara nem fala português.
Ah, era erro de puta, imagino eu.
Não falou nada.
O que que foi falado, então?
Cara,
nem lembro.
Nem lembro o que eu falei. Ele não lembra o que eu falei pra ele, não lembro o que ele falou pra ele. Eu sei que a gente foi pro vestiário e aí tava os dois putos. Mas assim, eu sei o meu posicionamento como diretor. Eu fui lá pra tirar os caras da briga. E o Ener sabe disso. Eu fui pra tirar ele da briga.
Mas que briga?
Não, briga, é uma discussãozinha dos dois. Eu
ele e do Luiz.
Discussão de jogo. Só que tipo assim, pô, eu fui lá tentar separar, sabe? Sim. Acabou. Os caras se abraçaram no vestiário, se beijaram e tá tudo certo. Cara, o que aconteceu ali porque isso acontece. E eu até falei, os caras, o Magrão tinha que falar, não postar. Pô, mas tudo hoje, tudo que você faz é tudo um. Desculpa, mimimi do caramba. Tudo que você fala, você tem que... Pô, senão é... Como que é? Vai ser deletado, vai ser...
Cancelado.
Pô, quero que se foda, se cancela ou não. Vai mudar nada pra minha vida. Quem paga minhas contas sou eu, não é... Desculpa, mas... Pô.
Não, eu te entendo.
Pô, aí tem que falar, tem que se posicionar. Meu, nossa fala foi no vestiário. A gente trocou uma ideia, eu e ele, coisa de homem. Se conversamos, se acertamos, se abraçamos e acabou. E morreu. Como eu tive 50 mil confusões... Dentro de um vestiário, pelo meu jeito. Só que ali foi uma coisa que ele tava no calor da partida.
É que foi no público, né? Porque dentro do vestiário, todo mundo se mata.
Só que assim,
futebol é assim.
Como que eu vou cobrar do Ener uma atitude dele, tá? Eu como diretor. Eu tenho um passado. Uhum. Como eu cobrar a atitude dele que ele ficou nervoso porque eu tirei ele e tal? Se eu era assim...
isso faz sentido.
Como eu vou cobrar do cara? Eu vou ficar puto porque o cara tentou me empurrar e eu fiz assim nele e ficou ali... Pô, aí o Magrão vai ficar puto porque o cara... Eu quero que o cara esteja nervoso, esteja sanguíneo no jogo mesmo. Que chega pro jogo com o Zertino e vamos. Não tem essa. Não, eu não vou... pô, ali acertou, morreu. E é pedra em cima. O Inter tá acima de mim, do Ener, todo mundo. Entendeu? E o cara é gente boa pra caralho. E o cara quer ganhar, o cara quer fazer gol, quer... Me serve. Duda, me serve. E que você me conhece no dia a dia. Tu vê o futebol, eu ficava puto se perco. Me serve. Me serve o cara tá indignado porque o diretor puxou ele e tirou ele da briga. Me serve muito.
E tu acha que isso serviu pro jogo seguinte? Não, eu digo assim, é porque...
Se perde, serve. Se perde, fala que foi por causa disso.
Sim.
Que tá a crise.
Não, porque assim, se cria...
Eu saio do jogo com a narrativa pronta.
Exatamente.
O Magrão instigou, ele jogou pra caralho. O time perdeu, pô, o Magrão fez uma merda lá, foi o Enner fez com o Magrão. Porque assim, a terceiro ponto eu não reagi, eu tirei ele, foi uma reação dele. Uhum. Só que a reação do cara quer ganhar, o cara que tá aí no campo. Eu sei entender isso porque eu joguei essa porra. Eu vivi isso.
E tu era explosivo.
E eu era explosivo. Então eu sei entender que o cara, a chave às vezes muda ali.
Tipo assim, e ele reagiu na rua é de uma diferente. Forma espontânea.
Tá tudo certo. Pô, foi errado, teve advertência, teve. Até isso não ir pra frente, teve. Uhum. Só que da minha parte tá superado.
E da dele também.
Porque eu aprendi isso, que eu não podia fazer isso mais velho. E eu falei isso com ele. Falei, a gente não pode fazer isso. Nem, tá? Tipo assim, se eu te... Desculpa, se eu...
Verbalmente agredir, me passei,
desculpa. Mesmo como diretor, desculpa, faz parte. E ele também, Magrão, desculpa. Eu falei, você sabe o seu tamanho, eu sei o meu. Vambora. Vida que segue. Precisamos de você. E você precisa de... Tô aqui pra te ajudar, pra facilitar. E é isso. Foi um ato errado? Foi, mas eu consigo entender, Duda, porque eu joguei essa porra. Eu consigo entender o que, que é isso. Como eu também vou consigo entender agora qual é o limite do Enner.
Uhum.
É um cara que é explosivo. Que eu sei até onde eu posso
ir com ele.
Uhum. É bom pra todo mundo.
Até pra não perder o jogador, pelo contrário, pra tê-lo.
Assim, não vai perder, porque assim, aqui é olho. O jeito que eu tô falando contigo foi com ele, olho no olho. E eu respeito ele pra caramba. Ele sabe disso. Eu falei pra ele isso. E ele é importante pra gente pra caramba. Ele, o Alan, a Arangues. Pô, a gente fala todo dia com os caras. Os caras são diferentes. Os caras são importantes. Wanderson. Pô, nosso time é só... A gente fala só puta velha. Não tem... Mesmo o Johnny, que é mais jovem, tá jogando pra caralho. O Johnny tá com maturidade. Vitão. Pô, Igor. Mas no mercado. A partir do que ele fez contra o River. É. Então, assim, nosso time é um time que dá pra trocar ideia com os caras. Entendeu? E parar um pouco, assim, do mimimi. Tô falando a primeira vez depois do negócio do Enner.
Uhum.
Ah, não falei sobre isso, tô falando porque você é meu amigo. Ah, a atitude foi errada? Foi, mas também fui jogador. Não é que vai virar uma bagunça, vai sair todo ponto no vestiário. Não. O cara errou. Teve a punição. Morreu o assunto, velho. Morreu. O cara é jogador, é sanguíneo. Ah, me serve ele. Não, mas me serve ele que ele fez contra o River, brigando com os argentinos. Me serve pra caralho um cara sanguíneo.
Não, o que eu ia te dizer assim, se o episódio ajudou algo do River, porque essa seria também a narrativa, né? Muito. Porra, eles brigaram assim. É isso que tu tá falando, porra, me serve. Porra, o cara se indigna. E de fato, o jogo contra o River, pra mim, foi fora da curva em termos de atitude do Inter nos últimos tempos, porque foi um time que brigou por cada... porque, porra, acaba o primeiro tempo de uma forma complicada, tava 0-0, o Inter precisava fazer, né? Então, foi tudo foi, me parece que foi importante, inclusive...
Ah, cara, e outra coisa, o cara não vê mesmo, pô, te deu um soco na cara.
Não, também não.
Aí fudeu, meu cara, tipo... Ele tá errado.
Não precisava tudo isso.
Tá tudo errado. É, mas eu tava, os outros tava, pelo que estavam falando, pô, o cara agrediu. Pô, beleza. Tá tudo certo. Entendi. Teve a punição internamente. Pedra, acabou.
Acabou.
Vambora. Pô, eu tô falando assim, e quem me conhece sabe que não tem. Porra, Magrão, porra. Não, foi empurrar, eu tirei ele
e acabou
e tal. Pô, tá errado o que você fez? Tá errado? Tá, não é, a atitude não é essa, não é essa. Mas tem uma coisa muito maior que o Magrão, Enner. A gente vai passar. Eu não sou eterno. O Inter é eterno. O Inter vai passar geração em geração. O Inter vai estar lá. E eu quero que esses caras, façam a história dele dentro do Inter.
Desde o Bernardo, tu falou...
Tá bom, pra caramba essa carne.
Boa,
ainda mais
cara,
essa tábua nova. Muito saborosa.
Finalizamos esse assunto, tá? Esse assunto foi pedra no assunto.
Você teve essa daí, hein?
Ah, só eu tive essa aí, viu? Deixa eu te dizer. Tu falou uma hora ali, não sei o quê. Citou vários jogadores, né? Que eu tenho certeza que são importantes. Tu vê alguma semelhança desses caras com a tua geração do...
Muito.
De oito ali, que...
Muito.
Tu consegue fazer um paralelo por tu tá dentro, né? Então, muito. O que que tu acha que é parecido, assim? E o torcedor pode ficar contente com essa
comparação? A minha ideia de time pra Copa é time de hierarquia. Tá? Time de hierarquia. Essa é a minha ideia de time pra Copa. Pra Copa. Pra Libertadores, pra Sul-Americana, pra jogo pesado. Aí você vê, mercado capitão. Onde jogou. Alan, nosso capitão. Bruno Henrique, a gente trouxe capitão. Arangues, capitão. Luiz Adriano,
tá capitão. Falando de perfil até
de
agora.
Perfil.
Perfis.
Perfil de capitão.
O Rocher.
Rocher, capitão. Então assim, René é um líder, é um dos capitães da gente. Colocar o Vitão, mesmo sendo jovem, se impõe. O esquisito, o Johnny tá evoluindo muito. PH é um torcedor em campo. Tem identificação.
Carisma.
Carisma, identificação com o Inter, sabe? Campanharo também, sabe? Os caras... Então, eu gosto de montar... E assim, aí depois que você consegue consolidar com esses jogadores, isso pode fazer um problema até no teu time, na geração de vencedor do teu time, você vai ver. Com um time de hierarquia, você consegue encaixar jovens. Você não consegue ter um time de jovens com uma, duas hierarquias. Então, assim, o meu padrão... time lá, Magrão, que time que você gosta de montar? Você como diretor, um time com hierarquia, com jogadores, e aí eu consigo potencializar jovens. Aí eu consigo potencializar o Johnny, o Vitão, Maurício. O Luca, o Maurício. Eu potencializo esses caras todos com um time de hierarquia, porque o dia a dia esses caras vão aprender muita coisa num treino com o Bruno Henrique, com o Arangues, com o Alan Patrick, com o Luiz Adriano. Por que o Luca não aprende com o Luiz Adriano e Enner?
Ah, é uma
Enner, capitão do Equador.
É, também.
Então, assim, esses jogadores jogam um jogo grande. Eles querem um jogo pesado. Eles gostam de jogo grande. Então, esse é o nosso time. Nosso time era... Eu era capitão do Palmeiras no Corinthians. Bolívar era o capitão. Guinha Azul era capitão do Libertar. Índio não podia ser capitão, que era maluco. Um recém identificação. Esse não foi o único que eu vi. Álvaro era capitão do Zaragoza. Marcão, capitão do Atlético Paranaense. Kleber, capitão do Santos. Alex, Dali, capitão.
Não, e lá na frente era uns qualidade
absurda. E aí você potencializa Sandro, Tyson, Juliano. E aí você... O que você paga pro grande, você ganha na frente com o jovem.
Sim,
porque esse cara, você vende ele e estoura... Você compensa todo o teu orçamento no investimento num jogador mais velho, com a potencialização do jovem, ele se paga.
Sim, tu tá me dando uma receita de bolo, né, pra fazer um time pra jogar...
Copeiro.
O time copeiro. Agora, por exemplo, como tu responde a crítica de alguns que nessa janela o Inter trouxe alguns jogadores de uma idade um pouco mais avançada e agregou, e aí disse assim, mas o time do Inter, que tem o perfil, tu acabou de provar com dados... Né? Que pode ser chamado de um time um pouco mais velho. Isso ok? Como isso soa pra ti quando tu leu ou se tu não leu é a primeira vez?
Eu com 30 anos não era velho. Tá?
Não
era velho. Só que se você for fazer um parâmetro, nossa geração que foi campeão sul-americano, que dizem que é um dos melhores times, eu também, o time que eu joguei foi o melhor da minha carreira, e o torcedor Corda fala que é um dos maiores da história do Inter. O 30 anos de 2008 é o 35, 36 de 2023, velho.
Sim, pela qualidade física que se ganha hoje.
Então, assim, se a gente fazer um parâmetro aqui, o 34, 35 era o 30. Assim, a minha condição física com 30, naquela época, talvez era o que os caras têm hoje com 34. A maturidade. Hoje você, o jogador, ele para quando ele quer, porque ele consegue levar. Se ele se cuidar, se ele se dedicar. Aí você traz um cara como o Bruno, por exemplo. Estoura todos os negócios lá, parte física. Surpreende todo mundo.
Então, mas esse cara tem um histórico de físico bom há muito tempo, né?
Pô, o cara que foi campeão de jogou, né?
É, ele joga muita bola, esse cara.
Campeão de jogou. Então, assim, a crítica vai existir. Agora, como eu falei, do treinador, eu morro com a minha convicção.
Convicção, exatamente.
Com o que eu acho que tá dentro do que eu acho que é certo. Eu sou só mais um a fomentar isso. Isso é uma gama de pessoas ali dentro Te falei que passa por Dave, passa pelo Bisol, que chegou agora, passa o Felipe.
Áreas, inúmeras áreas.
Presidente, principalmente presidente lá em cima. Você tem que estar formatar isso na cabeça dos caras.
O Magrão, e em relação aos jovens, que eu tenho certeza que a torcida do Inter, que é o uso do jovem, né? É uma das coisas que o Inter mais, eu vejo, ao menos meus amigos colorados e tudo mais, falar assim. Às vezes, pô, fala não sei o quê, pô, usa o Luca. Ou algumas vezes que tinha algumas certas escolhas, pô, mas eu sei que isso... o Wanderson não tá rendendo, pô, usa o PH, não sei o quê. Isso tudo, antes era humano, né? Aí depois tu pegou essa saída. Até tu
queria, não, depois... mano, foi, pra mim, só tenho a agradecer o Mano. Muito. Assim, a minha chegada no Inter, o Mano recebeu muito bem. Trocava muita ideia comigo. Um cara, assim, muito do bem, muito positivo. Sabe? Não, aqui não tô pra falar. É um cara que agregou, ajudou muito o Inter. Entendeu o momento do Inter. Pô, o Inter foi, tá na Libertadores e
por
passou.
Por causa dele.
Por causa dele.
Ajudou.
Então, assim, às vezes no Brasil a gente vira muito as costas. Ah, agora... pô, fizemos um jogo épico, não sei o que, mas fizemos um puta jogo contra o Medellín. Assim, um título de Libertadores passa pelos dois.
Uhum.
Não pode esquecer, a gente dá muitas costas. Falando muito de Rocher.
Mas e o John,
que ajudou muito a gente, que foi importante. Assim, a gente... É um processo, o próprio Keylor, que foi assim, execrado pelo torcedor, uhum. O Keylor. Só que assim, o Keylor estava num momento onde tinha... Era talvez o pior momento do Inter.
Uhum.
Não é a parte só técnica, é a parte anímica. O time tava pra baixo. Então os caras estavam na cara do gol toda hora.
Uhum.
Entendeu? Assim, tipo, então, passou-se o momento. Um cara que tá 14 anos no Inter, como o Keylor, numa formação de seleção de base, tudo, não é esse cara que estão falando que desenharam. Não pode ser esse cara que desenharam.
Vocês têm que cuidar desse jogador, né?
Entendeu? É isso. Então, assim, a gente tem um lado diretoria e tem um lado humano também, amigo.
Uhum.
Que é um cara que já mostrou que tem potencial, que pode nos ajudar, e a gente pode precisar dele lá na frente. E assim, da minha parte, eu sou um cara que acredito muito no Keylor. Porque eu consigo entender esse momento que foi... ele tava no lugar errado, na hora errada.
Na hora errada, uhum.
Entendeu?
Não, isso também, por exemplo, o Estevão, que é um... O Estevão, aliás, né? Estevão, com Estevão, que é um gurizão, que também muito se falou nele... E acho que foi ele que bate o pênalti, se eu não me engano, contra o Caxias, que não estava ainda aí. E que também o Inter acaba sendo eliminado e muitos, porra, bah, não sei o quê. Blá, blá, blá. Tu também é cuidado da base. É um pouco dessa pergunta, assim, isso também é um trabalho teu. Isso também é
a gestão do
a gestão história. De, tipo assim, Keylor, chegar no Kudê e de repente, ó, agora o Keylor tá pronto de novo. Se tu quiser utilizá-lo, chegou uma
boa não precisa, hora. Sabe o quê? Você não precisa nem falar, porque... O dia a dia do cara...
Mostra.
Tipo assim, a coisa assim, tá todo mundo vendo o treino ali. Você fala, treinador, põe esse pra jogar. Pô, o treinador tá ali.
Não, claro.
Ele vai olhar o cara e falar, pô, esse o cara tá pronto. Ou falar, não tá pronto. Cabe a mim dar esse suporte pros caras. Isso é meu papel.
Uhum.
Entendeu? Porque assim, não tô falando da boca pra fora, eu acredito no que ele... Não, pra fazer... Não tô falando isso. Tem um histórico, 14 anos internacional... Tem um histórico. E a gente tem, às vezes, o brasileiro, por vezes, tem assim, derrubar o ídolo. Aí, esse cara é bom, esse não é. Esse serve, esse não serve. Essa carne presta, essa não. Só que tudo tem um processo. Por que que o Rocher chegou nesse momento com 30 anos ser um cara unânime? Não só no Inter, na seleção do Uruguai. Ele passou por um processo. Acho o Rocher nesse caminho pra chegar aqui, pra pegar a bola assim, eu bato o pênalti. Do caralho. Mas ele passou por um processo de chegar ali. Pra mim, jogar o que eu joguei no Inter, eu passei um monte de coisa no Palmeiras. Joguei bem, joguei mal.
Jogou Série B, né, cara?
Joguei Série B. Joguei bem. Eu joguei duas Série B. Joguei pelo São Caetano, joguei pelo... Assim, eu tive grandes jogos na minha carreira. Tive maus jogos. O goleiro é diferente. O goleiro fica muito mais visado.
Uhum.
Mas também assim, eu não fui na minha carreira.
Se o goleiro vai mal,
eu não fui na minha carreira.
O gol tá ali atrás, né, cara?
Então assim,
foda
isso, eu tô dando um exemplo do Keylor aqui, porque é um cara que é o primeiro a chegar, trabalha pra caramba. Assim, não fala pra injustiçado é muito forte, mas assim, é um cara que ainda vai entregar pro Inter.
Legal, é uma boa.
Vai entregar pro Inter ainda. A gente ainda vai falar disso aqui. Você vai
não,
lembrar
até
disso.
Porque o John, ele não é um jogador do Inter, ele tá emprestado. O Inter até tem a possibilidade de comprá-lo ao final do contrato. Mas se não comprar,
imediato
o Keller,
é o Keller.
É, o Keller volta.
Sem falar dos teus meninos lá. Tem o Anthony, tem o Emerson. Então a gente tem... Eu começo, quanto mais tempo eu vou ficando no Inter, vai passando os meses, você vai se aprofundando mais ainda.
Ah, não tem nenhuma.
Você vai, tipo assim, porque quando você chega, claro, é muito raso. Tu chega pra, vamos ajeitar aqui, ali, vamos pôr aqui a casa em ordem aqui, e aí depois você olha, pô, mas a sala ali tá... Morrer. E aí você vai...
Ajeitar aquilo ali mais.
Mas assim, não é... Volto a falar, a gente tem um grupo de trabalho legal, cara. A gente tem assim, eu te falei, Felipe, Dave, Adriano, Caco, os meninos do Capa ali, tem uns... Tem 3, 4 moleques ali, que os moleques são do caralho também.
Você já indicou uns caras para o que vem a seguir? Por quê? Porque essa pergunta, a gestão do Barcelos se encerra no final do ano. Ele pode ser reeleito? Pode. Mas haverá uma eleição. Se o Magrão vai ficar, a gente não sabe, né? Porque termina junto. Mas tu já deixa alguma coisa? Como é que é o teu pensamento para futuro?
Cara, quando a gente contrata o Rocher, a gente pensa no Inter. Quando você contrata o Bruno Henrique, você pensa no Inter. Quando você contrata um Ener Valência, tá se pensando, no Inter. É muito egoísta da minha parte eu achar que meu trabalho se resume a 6 meses no Internacional. Que a gente não. O Internacional não tá. Como quando a gente fala, o Inter tá acima, tá aí, é isso. Não posso contratar um jogador para 6 meses. Eu contrato o Rocher para 4, 5 anos.
Mas teve, por exemplo, tu fez contratações do Inter Miami, que a gente abriu essa entrevista, se você só pegou a parte do Inter, volta que tem coisa legal para falar também. Pensou no Gregory por característica no Inter Miami.
Mas quando a gente traz o Bruno, é
tu participou dessa concepção. Sim, é desde o início. Porque de repente os caras já que estavam olhando alguém.
O Inter é um time que você tem que marcar, mas tem que jogar. Isso é culpa lá de trás, da geração do Falcão.
Histórico.
Histórico do Inter. Tem times que jogam assim, Academia do Palmeiras. Palmeiras só ficar marcando, não vai. E o Bruno encaixa na característica, Alan Patrick encaixa. Que a dinâmica de jogo de Bruno Henrique, de Arangues, de Maurício, isso encaixa muito no Inter, para meio campo. Entendeu? Então, assim, quando você vai buscar um jogador, o Inter tem o seu DNA. Historicamente, o Inter campeão sempre tem um primeiro volante bom. Um primeiro volante. Quando o Inter tem a retomada dele, o ano passado, nós tínhamos o Gabriel jogando pra caramba. Olha que loucura. Isso é o Inter, tá? Tinha o Gabriel jogando pra caramba, a retomada. E graças a Deus, o Gabriel tá voltando de novo. Isso
ele é importante. Jogou bem.
Jogou bem pra caramba. Além de jogar pra caralho, é de grupo pra caramba. Tá sempre ajudando.
Quanto que falou no pós o dia... Não a tua briga. Não quero mais falar sobre isso. Mas pós aquele jogo, um dos que fala, e fala bastante, e aí é perguntado e não... Se resolver e tal. Ou seja, ele assumiu também uma responsa.
E o Gabriel, a gente tem algo em comum, porque ele joga
Palmeiras no
Palmeiras, Corinthians, igual meu, e vem pro Inter.
É
paulista.
É, a mesma
e curte Racionais igual eu. Então, assim, a gente já tem algo em comum. Mas eu tô falando, aí você vê o Inter começa a ascensão com o primeiro volante, com o Rômulo, indo muito bem. E agora, nesse momento, entra o Johnny. Então, o Sandro, Johnny, lá atrás, na época do Falcão. O Inter sem Edinho, por mais que ela... Pô, Edinho foi importante para as conquistas recentes do Inter.
Não, o Edinho vem aqui e falou muito sobre o Inter.
Cara, o Edinho errou. Como às vezes eu errei quando eu tava no Corinthians e fui falar do Palmeiras.
Porque ele explicou naquele momento, bastante aquele.
Você tá no momento.
Vou te fazer um pedido. Aproxime o Edinho, ele tá precisando, velho.
Tô te falando muito sério. Adoro o Edinho.
Eu tô te falando muito sério, velho. O Edinho veio aqui e disse que ele tem...
Vou acabar com essa carne aqui.
Vai, vou pegar mais ali. O Edinho veio aqui... E ele disse que o filho dele pergunta, pai, por que a gente não pode ir no Beira-Rio? E ele não consegue explicar direito. E tá todo o direito do torcedor internacional ficar triste. Ele admite que errou e pediu desculpa aqui. Só tô dizendo, poderia te falar isso fora do ar, tô te falando no ar.
Não,
um dia, liga pra ele, cara. Só pergunta aí, meu, como é que tu tá? Só isso. Eu acho que tu vai fazer bem pra uma pessoa.
Vamos fazer isso.
Tu não sabe quanto tu pode estar fazendo
hoje,
bem.
Hoje, você pode perguntar assim, o presidente tá... Eu não tenho cunho político, sabe, lá do Magrão.
Sim.
Eu sou muito grato ao que o Alessandro tá fazendo por mim. Ele me abriu as portas do Inter de novo. Como não ser fiel a esse cara? Como não tá do lado do cara? Difícil, né? Você fala assim, pô, E ele tá fazendo um trabalho legal assim com os ídolos. Quando os caras vão lá, pô, visitam, abrem a porta. Coisa que, assim, eu tento fazer com os caras o que eu queria que fizesse comigo quando eu ia lá. Uhum. Lá atrás, esperando o portão. Não, peraí, cara. Entra aqui. Senta aqui. Muito disso, a história do clube passa por você também. Não é só pular a tua foto lá com o Museu do Inter, com um dos ídolos.
Uhum.
Não, é tratar o cara como merece. É os caras ligar o Ceará, quero ir pro jogo, Magrão. Não, peraí, tem ingresso pra você, a hora que você quiser ir. Não pode, tipo assim, ah, aconteceu isso comigo lá atrás, tá? Pô, que meu filho quer ir no jogo. Ah, porra, não tem ingresso.
Uhum. Pô, não, só um pouquinho, nós vamos resolver.
Atlético Paranaense e Inter, final. Meu filho louco pra vir, pequeno. Porra, não tem. Entendeu? Foda. Aí você tem que ligar. Na época eu liguei pro Fernando, o Fernando Carvalho. Como uhum. não tem ingresso pra você? Pera aí que eu vou ligar lá. Nem tava aqui mais trabalhando. Ligou e conseguiu os ingressos. Eu acabei não indo. De tão chateado não fui. Falei, não vou, cara. Pô, tô implorando por um ingresso. Assim, hoje os caras sabem a conexão com a gente, comigo ali. Tá tranquilo. Tipo assim, ó. Coisa simples que vocês não têm noção, que assim, que é pequena. Mas pra gente, como ex-jogador, os caras que estão de fora do processo hoje... Pô, os caras querem se sentir...
Mas, cara, é muito legal a gente saber, o torcedor do Inter e do Grêmio, se fosse... como é legal quando porque a torcida valoriza o cara. A gente quer que o clube valorize.
Mas a nós tem que valorizar. A gente Sim. tem que fazer isso.
Não, então, é muito legal o que você está contando. Ótimo que o Inter faça isso para o torcedor colorado saber que o cara que ajudou ele está sendo bem tratado. É do caralho, né?
Tipo, como eu te falei, a minha relação com o Alessandro, ela vai ser sempre de gratidão. Como ela é com o Giovanni Luiz e com o Fernando Carvalho, que me trouxeram pro Inter em 2007. Eu não imaginava que nós estamos em 23 e eu ter essa história.
É. Yeah. 15 anos.
Que você joga aí. Futebol e você desconecta. Você chega num clube, joga aqui, joga ali. E vai, fica 2 anos num time, 3 no outro. Cria uma identificação. Eu, felizmente, o time que eu joguei, eu criei, enraizei meu nome. Palmeiras puto comigo, fui pro Corinthians, mas vocês são putos que alguma coisa eu fiz lá, senão não ia ficar puto comigo.
Sim.
Entendeu? Então, fui pro Corinthians, tem a minha situação nos Emirados, que também fui campeão, então onde eu passei eu consegui enraizar. E a minha gratidão a esses caras, e aí ela passa pro Giovanni Luiz, foi lá me buscar, Fernando Carvalho, e agora pro Alessandro, ela difere de qualquer cunho
político. Nem, entra nessa seara aí que...
Essa é a minha gratidão pelos caras. E se o presidente de amanhã for esse, eu vou estar sempre grato aos caras que me trouxeram daqui 20 anos.
Uhum.
Eu vou daqui 10 anos, mentira, eu estava... Daqui 10 anos eu vou estar agradecendo ao Alessandro por ter me trazido, agradeço todo dia ao Giovanni Luiz e ao Fernando por ter me trouxeram para o Inter em 2007.
E o teu contrato atualmente é até dezembro.
Até dezembro.
Aí depois se vê o que tu vai fazer na tua vida.
O presidente queria fazer, tá? Deixar uhum. bem claro. Ah, falei, presidente, vamos fazer só até dezembro. Assim, aí falou, eu reelegendo, a gente já automaticamente prorroga. Eu também queria entender se eu ia conseguir entregar alguma coisa, entendeu?
Uhum.
Eu queria, assim...
Tu quer ser útil, não aqui, vim aqui só passear.
Eu permaneço, nunca falei isso, permaneço em janeiro, se eu sentir que eu fui útil até dezembro. Se eu sentir que realmente eu fiz algo, eles queiram que eu fique, óbvio, né? Assim, não sei o que decido, né? Eu sou funcionário. Sim. Mas se eu sentir que realmente eu fui útil e que eu tenho algo a fazer... Porque, com certeza...
Tem a Libertadores aí ainda, né? Tem todo o Libertadores.
Cara, eu acho que a gente briga. E briga de igual para igual. A gente acaba eliminando um...
Foi um cartão de uma apresentação.
Talvez o principal candidato ao título. A gente elimina.
Eu acho que fora dos brasileiros era o principal.
Tipo, sim, tirando brasileiros. Então, assim, aqui, sul-americano.
Não é, porque a gente sempre fala de... Palmeiras, Atlético assim, e Flamengo, né? Os três que ultimamente ganharam. Agora, tira os brasileiros, Atlético Paranaense também, vamos fazer justiça, embora tenha sido eliminado, sempre chega ultimamente. Mas, porra,
outra coisa, viu? O time do Bolívar não é só altitude, tá? Tem qualidade. A gente viu os jogos, analisou os jogos, é um time que tem qualidade. Não vai ser, se a gente for bem na altitude, não. É um time... que tem qualidade, que merece respeito, não é só altitude.
Tem um gurizão, o centroavante...
O Sávio, né?
Não, como é que é o nome dele?
Não, saiu, o Poveda saiu.
Não é o Poveda. É um gurizão que é daqui que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas é que lá eles usam muito altitude como uma... Eu vou te dar o nome do jogador, tá? Francisco da Costa.
Não.
28 anos e é um gurizão... Acho que não é daqui, mas jogou no São José. Jogou no Zeca. Por isso que eu olhei o e me chamou a atenção que tinha um brasileiro lá. E o Poveda que saiu da Série B e foi pra lá, né?
O Poveda saiu agora. O Poveda foi pra algum outro lugar. Tem o Sávio, o atacante, que jogou na América comigo. Então é um time enjoado,
e
né?
E eles são do City, não do Grupo City.
Do Grupo City também.
É, ou seja,
existe um investimento
ali. A besta não serve, né?
Não. E não ia estar numa fase Libertadores, entendeu?
Então, assim, ninguém chega ali por acaso.
Não vamos cair na armadilha achando que, vamos... Não. Não é aquela vez assim, ó. Tem que ter respeito. Porque tem capacidade, tem qualidade. Chegou a ter... Assim como o Inter tem a capacidade e a qualidade, eles também. Se chegaram até ali, é porque tem... Todos que chegaram entre os oito, é porque tem capacidade e é qualificado para estar ali. Então, ali, agora não tem mais bobo. Já não tinha entre os 16, tá? Agora, muito menos.
Sim, o Pereira também eliminou o Del Valle, que também ninguém esperava, né? Quem é o Pereira na fila do pão? Ninguém conhecia. Vamos falar um português, claro. O meu, da tua passagem como jogador, tu falou dos clubes ali, não sei o quê. Só antes, meu, eu falei um amigo meu que vem aqui, ele me disse assim, pergunta pra ele da história quando contrataram o D'Alessandro se é verdade que eles fizeram um churrasco pra ver se tinha que... É verdade mesmo?
Não.
Que diz que chegaram e falaram assim, rapaziada, nós vamos trazer o D'Alessandro aí, tá, vamos fazer um assado pra ver se quem quer e quem não quer. É isso, meu.
Mais ou menos isso. A gente tem um time... O Dali é... Todo mundo sabe. Dali e Bolívar são meus amigos, assim, o mais próximo que tem futebol. É Dali e Bolívar. Bolívar... A gente tá tudo... Relação com Bolívar é fora da curva,
eu
né?
Eu nunca vi... Ele é amigo de todo mundo, cara. Ele também é amigo de
todo mundo. A gente entrava junto. A gente, pô, a gente era, pô, parceiraço, assim. Parceiro. Jogado do lado um do outro. Então, mandava lá, vai pro outro lado. Aqui só tem roseta, ele falava.
Mas agora tu imagina ter que passar por Magrão, Guia Azul, aí depois tem Índio e Bolívar.
Não, mas
tem,
assim,
mas é tipo assim.
Mas é que era legal que assim.
Cara, outro vai com uma arma, outro não vai passar.
Não, mas eu não era assim, ó. É engraçado, assim. Eu era o cara um pouco mais à frente desse tripé de meio campo. Era Edinho ou Sandro.
Sim, tu tinha qualidade pra sair.
Eu era o cara que saía. Então, assim. Eu cheguei a uma fase na minha carreira que eu não tava batendo mais. Não chegando nem a ninguém. Aí o cara chegava e falou assim, ó, eu sei chegar também.
Quem
falou? Não, calma aí, mano. Eu falava pros caras, cada uma chegada em mim, assim. Aí eu falava assim, pô, eu sei chegar também. Tu começava a vir forte. Não, Magrão, tranquilo, velho. O Fodão tá de boa. Aí eu olhava pra trás, aí o Bolívar marcando o atacante lá. Tio, tá fazendo graça. Já tio, né? Tio, tá fazendo graça aqui. Eu falei, vou aí. Aí eu tipo assim, não, já mandei pro lado do Kleber do Guinha Azul.
Tá,
vai lá, quer flores é lá, aqui é roseta. Aí eu olhava assim, se flutuar aqui na minha frente, aqui vai tomar. E era assim o jogo.
Também o jogo falado pegar dentro do... Não tinha as dublagens do gurizão lá do...
O gurizão quebrando pra caramba, gurizão quebrador do caramba.
Ele errou a dublagem. Oh,
tá, eu...
Recado pro gurizão.
Quero ver você dublar quando eu estiver puto mesmo, nervoso. Hein? Assim, ó, na salinha, assim, ó, tomando um trago. Quero ver você ver.
Consiga
me dublar. Vai? Ouvindo Maria Mendonça, fala pra ele. Não, ainda vai. Ouvindo Racionais.
Aí não vai ter como.
Lá no Heliópolis, lá na vila, lá na Arapuá com meus parceiros, a gente vai sentar lá, fazer um assado pra ele, pro gurizão, tá? Lá no meio do...
Não, mas quando tu viu a dublagem, o nome é Gustavo Machado, o nome do dublador, o cabeludão.
Tô brincando, dei risada.
Cara, eu achei a coisa mais criativa a ideia que ele teve de pegar as lances.
Eu falei pra minha mulher o seguinte, em casa, falei, puta que pariu, eu tava quietinho.
Tava tudo bem.
Aí eu vim aqui. E aí, vai te pegar o Enio? Eu falei, vai pegar o caralho. Com os caras na rua, assim, sabe? Torcedor grito. Ó o Enio, eu falei, Enio é o caralho, vem aqui. Aí eu falei, vou descontar na briga com os argentinos. Falei, a briga vai ser no contra o River.
É, óbvio.
Tava louco
outros caras.
Pô, só que aí lá do elevador tinha um carecão de 2 metros.
Com uma farda do
River. Aí o cara veio, eu falei, vamos então. Aí eu falei assim, aí os caras olhavam pra mim assim, falei, agora não tem como voltar mais, já estamos aqui. Agora eu volto mais, agora vamos.
Ah, tá louco, tchê.
Falei, agora a gente se embola aqui, vamos até amanhã. Só não pode perder a classificação hoje.
Ô meu, mas fizemos um parênteses, conta do show do churrasco de aprovação do D'Alessandro.
Não, se aconteceu. O presidente fez. O presidente chamou 6 da gente, acho, sabia que eram os caras do vestiário.
Uhum.
Falou assim: fez um churrasco. Na casa dele. Pô, o Fernando era foda. Aí abriu, quer uma cerveja, os caras? Não, não. Não quer, vocês não bebem, então.
Assim, tudo caindo. Muita manha de caralho,
muita manha. Aí o Fernando, toma aí e tal. E ele aqui, ó. Vou levantar. Avental dele, sabe o aventalzinho dele? Sim, você tá aí. Assando, freezer. Opa, aí chamando, tava eu, Bolívar, Índios, cara, Álvaro. Falou, ó, tô pensando em trazer o Alessandro. Pô, nosso grupo fechadinho. Não, beleza, presente. A gente vai conversar entre nós, então, vamos ver, mas depois a gente conversa. Aí nós, o presidente tá do outro lado, aí o Álvaro chega. Caralho, já vi que esse cara no Zaragoza. Ele, Milito, os caras foda. Sofri com os caras lá e tal. Eu falei, é mesmo? Ah, não vai vir. Presidente, não, da Alessandro não. O nosso grupo tá maneiro, tá da hora. Não, mas precisa de um cara da Alessandro, precisa de um cara... Não, não, pô. O Dani tá chegando, o Daniel tava voltando da...
Ah, o Daniel Carvalho.
É, só que assim, tava se readaptando, acho que tá um pouco acima, sei lá...
Se ele tá meio acima do peso.
É, tava voltando e tal, pô. Falei, o cara é craque. O Dani era craque.
Era muito.
O Dani era muito craque.
A canhotinha dele era
infernal. O Dani fazia, pô, muito craque. E aí eu falei, a gente falou, pô, o Dani tá voltando e tal. Eu falei, não, não, beleza. Aí tá. Nós em São Paulo.
Ah, isso foi em São Paulo?
Não, nós em São Paulo em casa.
Ah, tá.
Chega o da Alessandro, jaquetinha de coisa, acho que de helicóptero, parou no meio do campo, uma porra. Não sei o que deu, fizeram uma festa da Alessandro no meio do campo.
Loucurada.
De jaquetinha, lembra? Jaquetinha de preto, cara. Pretinha, cabelinho moicano e tal. Mano, nós olhamos assim, falei, fodeu.
Trouxe ele. Trouxe mesmo?
Trouxe. Acabou o jogo, eu falei, vamos, temos que fazer alguma coisa, meu. Agora já trouxe o homem aí, agora que vai fuder com o nosso grupo todo. O pensamento era esse, vai fuder com a gente. Aí foi aquela ideia que todo mundo fala, fomos no Tite. Tite, qual que é o treino? 2 dias depois. Não, o treino vai ser 5 contra 5, jogo de aproximação mais curto com apoio e tal, goleira mais perto, aquele jogo mais curto com aproximação. Fala o seguinte, põe ele contra nós. Põe eu, Bolívar, todo mundo no time. Bolívar, põe nós. Guinha Azul, Índio, põe nós. E o Guinha Azul argentino, hein? Guinha Azul com a gente, não é bobo?
Guinha Azul argentino por uma casualidade.
Guinha Azul vai pro outro lado? Vai. 1 contra 8, contra 10, Guinha Azul. Fica com a gente aqui, Guinha, vamos. E aí o Tite, olha o que vocês vão me aprontar, hein? Não vamos fazer merda. O Tite falou assim, olha. Aí começa o treino. Porrada no homem. Pra ver qual que era dele.
E aí vem a famosa frase que diz que o D'Alessandro veio e deu uma chegada no... O Bolívar deu uma no D'Alessandro fortíssima no treino, ele falou assim, Bolívar, cobra não pica cobra, cara.
Não.
Cobra não pica
não,
cobra.
Não, isso vem depois.
Aí isso é depois. Mas então o Bolívar bateu bastante. Não foi uma vez só.
Não.
Foi vários treinos.
É porque nosso treino era forte pra caralho.
É, quem treina forte, quem joga
menos,
forte.
Quem apanhava menos era o Nilmar. Ninguém achava ele. É, rápido pra caramba.
Até hoje. Fui bater a bola com ele na praia e não achei ele.
Dali assim, ó. Começava o treino. Era no complexo ali. Gente pra caramba vendo o treino. Aí caia pro lado. Falei, filha da puta, se meter lá boba em mim, vou te dar um soco. Todo mundo assistindo. Ele vinha aqui assim, aí ele falava, cobra não pica cobra, hein? Cobra. Eu falei, não mete essa. Tipo assim, pô, o complexo ali, lotado, era aberto o treino nosso.
Era ali no onde hoje é o estacionamento do Inter, tinha duas...
Isso. Aí quando ele vinha assim, já falou assim, ó, se meter aquele porra da labor, vou dar no meio, vou dar soco. No, tipo, aí eu olhava assim, aí ele, cobra não pica cobra, fica tranquilo. Aí assim, nós não batia nele depois, e ele não via com graça pra cima da gente. E assim a gente foi levando nessa...
Aí foi se respeitando.
E aí os moleques sofriam, né?
Ah, os moleques...
Eu falo pra todo mundo, eu tava no meio de um processo, assim, pessoal difícil naquele momento. Sabe, de separação, sim, caralho, tava foda a minha cabeça. Chegava no treino de manhã meio puto, eu olhava assim, Juliano. Não é pro Juliano, tá assim, Juliano, vai pro outro lado hoje, velho.
Não vou te levantar.
Não, vai. Chegava, dava a chegada, Juliano. Porra, mano. Falei, tio. Falei, porra, mano, vai pro outro lado. Eu tô separando, tô puto, vou ter que... Porra, tá foda, tem que dividir, vai ter... Não sei, não consigo nem dormir. Falei, vai lá pro outro lado. Mandar os moleques pro outro lado. Você quer olhar pra mim assim, pô. Aí eu... Tá legal hoje ele não. Deixa aí. Só que, pô, isso daí era assim... Porra, é um momento que eu não esqueço que foi um...
Mas essas coisas te enraizam aqui. entendeu? É. Esse tipo de coisa, essas histórias e tudo mais. Que ano tu jogou no São Caetano?
Pô, cheguei em São Caetano em 95. Saí em 2000.
Saiu em 2000.
Peguei Série A3. A gente quase caiu pra Série B1, pra quarta divisão. Quando dá o processo de vir às Casas Bahia e fazer a gestão, que era uma merda, nosso time tava tipo assim, uma merda, pra cair pra... Ele pega e põe os moleques do Júnior pra jogar. Eu jogava no... Eu tinha... Eu, assim, São Caetano tá aqui, só pra vocês entenderem. Quem é lá da região sabe. E o Heliópolis tá aqui. E São João Clima tá do lado, que é o bairro onde eu morava.
Uhum.
Então você desce o morro pra jogar pra ir pra São Caetano.
Uhum.
Se você sair de São Paulo pra São Caetano, você vai passar perto da favela.
Tá.
Uma das entradas ou é a favela ou é São João Clima.
Que é no sul, São Caetano?
É.
Tem Embu das Artes ali?
Não, não, lá pro outro lado.
Ah, é pro outro
aqui
lado.
São Caetano é ABC.
Tá, perto de Santo André e São Bernardo.
A primeira cidade é São Caetano.
Uhum.
Tá? Entrando ali pelo Ipiranga, pela zona sul de São Paulo.
Tá.
Então você entra. Tem essa entrada, eu morava na outra entrada. E aí o pessoal desce pra fazer teste.
Uhum.
E eu desci. E não passei. No sub-17.
No São Caetano.
No São Caetano.
Tá.
Aí tem um jogo de Jubileu de Ouro do time onde eu jogava na Várzea. Uhum. Que é dentro do bairro do São João Clima, ali que é a favela, ali do lado da favela.
Uhum.
E o São Caetano levou o sub-20. Por quê? É meio violento ali. Era muito mais do que é hoje, na época. E aí o que acontece? Eles levavam os caras pra, tipo, fazer uma média. Vou levar o São Caetano pra jogar lá com o time.
Pra acalmar também a região.
É, pra ficar uma coisa amistosa, assim, uhum. São Caetano com a gente. São Caetano começando.
Uhum.
Pô, e a gente vai jogar com os caras. E eu com 16 anos, a gente arrebenta. Ganha 3-0 do Junior São Caetano.
Juniors, caralho.
Morto, 3-0 jogando. Só que o nosso time era
Barzano.
Já era o primeiro quadro, a gente fala.
Uhum.
E eu moleque jogando. Aí o jogo rolando, 3-0 vem o treinador. O seu Jacó, que foi um anjo da minha vida, esse cara. E ele junto com o Molina. Falou, garota, é Copa do Mundo aqui, um bem velhinho. Falei, tio, não fode, 3-0.
Foda, sai, vai passear.
Mandei ele se fuder, ah, 3-0. Acaba o jogo, os caras me chamam. Pô, Marcinho, o cara quer falar contigo. Porque ele é Piri, né? Piri, o cara quer falar contigo. Aí eu falo, ah, beleza, o que que é? Ah, quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ele falou assim, desse jeito, pega a tua identidade.
Achou que tu era gato.
Aí eu mostrei, 16 anos. Aí ele pega e fala assim, ô garoto, quer ir no São Caetano terça-feira? Falei, pô, tio, fui fazer teste. E bem maluqueiro. Fui fazer teste lá, e uma semana atrás, duas semanas, três semanas atrás. E não passei. Não, não, tu vai pro sub-20. Falei, como assim no sub-20? Jogava salão, tá? Salão jogava, mas no campo não.
Uhum.
Sub-20, aí foi, chegou lá. Duda, só pros meninos verem que não é... Eu tinha feito teste, 30 testes no Palmeiras, 30 no São Paulo, nunca... Aí chego lá, jogava só salão e campo não andava, não ia. Aí chegou lá, tem uns 40 moleque. Falei, puta que pariu, vem esse velho do caralho mandar fazer teste de novo aqui. Bem rebelde, assim, revoltado com a vida. Lendo Che Guevara, achando que ia revolucionar o mundo, que tava tudo certo, sabe aquela... Ouvindo Racionais, achando que, pô...
Mas Racionais nessa época era o...
Pô, era um bicho. Era
que recém tinha saído do Diário de um Detento.
Duda, eu virei profissional do Palmeiras, ia treinar de chinelo, todo largado, chegar no restaurante pra comer de chinelo, pra falar assim, ó... Foda-se, eu tô pagando. Eu pago essa porra aqui, eu vou entrar e vou comer. Aí entrou a Paola na minha vida e mudou minha cabeça, tipo assim, pô...
Paola te deu uma acalmada.
É, ela fala, eu assim, pô, playboy, eu já corri atrás de cara no semáforo, o cara fala, ô playboy, dá uma ajuda aí e tal. Fala, porra, não tem um carro desse, não tem? Aí eu desci correndo atrás do cara, o assessor tá maluco. Falei, playboy é o caralho.
Mas que ele tinha paciência ou não?
Playboy, eu jogando no Palmeiras.
Lá tá o
jogando. Outro. Aí passei no teste. Aí comecei a treinar...
Sub-20 do São Caetano.
Aí um dia eu acho que o cara meio... Série 3, meio bagunçado. Aí o cara não vai treinar. Eu tô lá no time reserva, depois de 3 semanas, vou treinar com o profissional de São Caetano. Eu dando a vida.
Pá!
Meu jeito
sempre prato foi assim. De comida.
Aí o prefeito tá vendo o treino.
Prefeito.
É, Doutor Torello. Quem é esse magrinho aí, junto com o Nairo?
Nairo tá fazendo presidente que bombou o São Caetano, não?
Não, tipo, Molina, né? Ele junto com o Molina.
Mas
ele,
eu lembro desse nome que acho que o nosso João Avelange era ele, né?
Era ele o presidente, só que tinha uma parceria com o Molina, que fazia cogestão.
Perfeito.
José Carlos Molina. E o Nairo também, respeito pra caralho, Nairo. Pô, mas o Molina foi o cara que me tirou meio da favela.
Uhum.
Me tirou da favela e me deu uma... E aí eu jogo e o cara se encanta, vamos. Aí profissional, R$300 por mês. Vambora. Aí chega em dezembro, eu falando que era mais jogar. Não pagava R$300, não pagava. Falei, cara, vou ter que trabalhar, jogar na Amadori.
Pagar mais, às vezes,
e aí entra o Molina. Aí, o Molina, aí o São Caetano faz um jogo pra não cair, põe os moleques do sub-20 pra jogar, a gente ganha lá em Mirassol, não cai, ganha de 2-1, não cai, o time permanece na Série 3, entra a gestão e a gente pega e vai fazer os contratos. Aí ele falou assim, ah, tu vai ganhar, até falou o valor, 1.200. Eu falei, cara, não posso ganhar 1.200. Por quê? Nesse momento, Duda, meu pai e minha mãe estavam praticamente separados, que a gente foi despejado. Tinha um tio de morar. Eu morava na casa de uma ex-namorada, que eu tinha que sair cedo de lá, só podia dormir lá. Meu pai morava no bar do meu avô. Quando meu avô abriu o bar de manhã, meu pai tinha que sair. E minha mãe voltou, foi pra favela morar na casa da minha tia. Minha tia tinha oito filhos, né? Minha tia Cida, que é uma mãezona pra gente. Foi morar todo mundo lá. E aí eu tentando futebol ainda, já, pra desistir já, não queria mais. Aí o Molina fala, pô, tu ganha 3, vai ganhar 1.200. Falei, pô, cara, olha só, eu prefiro ganhar 600, só que eu prefiro que 600 se alugue uma casa do meu pai ou minha mãe. Porque eu não tenho, a gente não tem onde morar, minha família acabou. Aí ele falou, ó, eu vou te dar 1.200, vou arrumar uma casa pra tua mãe morar. E como era as casas Bahia, a gente foi lá, pegou colchão, pegou...
Sim.
Cara, foi o Natal da nossa vida, então assim... E ele falou, e se você jogar, você vai ganhar 2.000. Cara, aí minha história esquece, né? Aí eu cheguei onde cheguei. Só que assim, começou por esse cara. Então, todo dia 23 de dezembro, pra nós, pra minha família, é um dia especial. Que é o dia que a gente voltou a se ver como família. Tudo graças ao futebol, graças a esse cara que acreditou na gente, que foi um mais que um pai pra gente. Então, nossa vida foi...
Eu fiquei meio...
Não, mas
é foda,
é choro de alegria.
Se o cara entra aqui, o cara começa a...
Não, mas cara, assim, viveria tudo de novo.
Não, mas é foda. É que família é muito, muito sério, né?
Mas, Duda, assim, a gente... Eu liguei pra minha
mãe. E teus pais, desculpa, teus pais são vivos?
São Caetano.
E hoje, uma vida do caralho. Eles devem ficar muito felizes de ver onde tu chegou.
Ô, cara, minha mãe me manda mensagem até hoje, orgulhosa, né? Quando eu venho pro Inter, ela fala... Ela falou assim, meu pai sempre fala, você tem orgulho do Magrão ter sido jogador? Cara? Não, eu tenho orgulho da força e vontade dele. Meu pai fala pra todo mundo, se ele falasse que ele ia construir uma casa com latim, ele ia construir com latim.
Sim.
O que acontece?
Porque tu poderia ter ido pro mundo do crime facilmente.
Cara, eu perdi muito amigo, perdi familiares.
Na tua adolescência, assim, sei lá.
Eu vi meu tio, que era tipo, traficante, morrer, e eu vi meu pai entrar em casa chorando, revoltado.
Imagina.
E tudo que eu vi, eu sabia que não era pra mim. E assim, eu sempre falo, tá? Não é... O cara tá... Pô, não sou de ONG, de nada. Ah, o cara às vezes faz... Não. O Estado não nos dá oportunidade de fazer algo diferente. Aquela música, ou a gente vive como um rei por 10 anos, ou vai se fuder a vida toda. Passa por índole. Concordo. Passa por índole. Mas o cara, ele é tão pisado, tão humilhado... Que ele fica descrente da vida, cara. Da vida. A vida perde valor pra ele.
Sim, tu também perde esperança de tentar.
Esperança. A vida perde o valor. E aí, assim...
Ah, entendi. Não, em relação a... Tipo, vira banal.
Vira banal. Tipo assim, ou eu vou pro crime... Mano, ou eu vou pro crime...
Que é uma sensação mais rápida.
E aí, tipo assim... Tá tudo muito próximo do cara. Uhum. E a gente, como Estado, não faz nada. Tipo, a gente tem projeto social lá. Beleza. Lá na... Meu irmão toma conta, o Caquinho, os caras... A gente tem nossa parada lá, a gente ajuda. Mas a gente... É muito raso o que a gente faz, cara. A gente tira o cara lá do moleque 2-3 horas do dia pra ele jogar um futebol dentro de um projeto social. O resto do dia, ele tá fudido, tá vendo o pai dele sofrer, o pai dele se fudendo. É complexo, tô te falando. Não é complexo. Não tô passando pano, não.
Não, mas é complexo.
Não tô passando pano. É o cara tá passando um pano, o cara... Não é, cada um faz o que é da tua vida. Cada um é o livre-arbítrio, você escolhe. Mas assim... O que me tirou do caminho das drogas foi o futebol. Foi eu ter um sonho. Eu tinha um norte pra seguir.
Uhum.
Senão eu ficava ali. E assim, eu te falei, e vi o sofrimento de perto. Vi meu pai sofrendo, vi minha mãe sofrendo. Sabe? Eu falo pros caras, via meu pai às vezes tomar uma cachaça na esquina assim, eu tô namorando, meu pai descendo meio cambaleando. Sai quando eu ponho meu pai aqui no ombro, aqui, vamos pai, vai, desce. Assim, pô, teu pai é alcoólatra? Não, não era. Meu pai não tinha como pagar as contas. Chegar em casa, eu vou olhar pra mulher dele, pra família dele, sem ter o que fazer. Aí o cara vai lá e toma uma cachaça, velho. O cara vai lá e toma um negócio. Então, assim, o orgulho que eu tenho... Os caras até falam, até escrever um livro do Heliópolis a Dubai. Você saiu de um lugar e foi morar na Palma Jumeira. Não é isso. Não é sobre isso daqui, sobre esse trajeto. Esse trajeto aqui, qualquer um faz. Ele não é difícil. Basta você ter oportunidade. Basta alguém te mostrar o caminho, te ajudar. Porque, num certo momento, eu sou o pai do meu pai.
Sim,
inverteu.
Inverte.
Inverte. Porque quem começa a conhecer um outro mundo, você começa a não educar o teu pai, mas você começa a você ser a referência para os teus irmãos, para tua família.
Uhum.
Você vira referência.
Baseado nas oportunidades que tu começa a ter.
Começa a ter.
E nas pessoas que tu começa a conviver, nos exemplos que tu começa a ter.
É isso. E aí você vai seguindo. Aí fala assim, pô, foi uma merda morar na favela, morar na Heliópolis, você jogando bola de dinheiro na favela. Foi o caralho, foi bom pra caramba. Tenho muito orgulho de tudo que eu passei. Era todo dia bala perdida e o caralho, né? Tinha pancinhas pra dentro que vai ter tiro. Os caras falaram, descia. Passei. Não tenho tristeza por ter passado isso. Mas não quero isso pro meu filho.
Claro.
Não quero ser isso pro meu filho. Com certeza meu pai também não queria aquilo pra mim. Só que era aquele ambiente que a gente vivia. Então assim, isso faz o quê? Faz com que você amadureça, com que você cresça e que você tente, nem que for um pouquinho, dar um pouco de oportunidade para as pessoas que estão próximas a você. Só que o bagulho é tão louco, o sistema te engole de um jeito, que de repente você está dentro e até está esquecendo o que está atrás, do que você passou. E é isso que a gente tem que estar sempre lembrando. Eu lembro do meu filho, ó, tá vendo aqui? Ó, o sangue aqui é favelado. A gente está aqui, tem isso daqui, aqui, aqui, a gente tem tudo isso daqui, esse carro, essa casa aqui, porque o homem lá em cima abençoou, o pai foi atrás. Mas não esqueça, o dia que meu filho pisar em alguém... Desculpa, pode falar, eu dou nele. E é com um filho meu destratar alguém, todo mundo fala, pô, teu filho é gente boa pra caramba. Senti um filho meu destratando alguém, eu vou dar nele. Ah, pô, não pode bater, pô, caralho. Se meu filho destratar alguém, eu tratar alguém mal, assim, eu vou bater de frente com o dono da porra toda. Mas o porteiro eu não vou. Porque esse cara é o que eu sou, sou eu. Então, assim, se eu tô aqui, esse cara me vê como exemplo. Eu não posso tratar ele mal. Não Sim. posso tratar o Juarez, o Banho, o Buiú, o Bigode, os caras mal. Eu posso bater de frente com o diretor, com o jogador, sabe? O cara tá na minha altura. Agora com o cara lá embaixo eu não posso, porque a gente é exemplo pra eles. Desculpa estender muito aí.
Não, pô, tá louco, lindo, maravilhoso. Eu sabia que ia ser incrível conversar contigo porque eu sabia um pouco da tua história, né? Mas assim, ouvir de ti é muito bom. E de fato é. Acho que era legal tu pensar em passar essa história adiante. Hoje foi uma puta oportunidade das pessoas conhecerem e eu sou muito fã, não só do assado, assim, mas da oportunidade que se tem de falar sem ser interrompido e nem direcionado. Tu simplesmente está falando.
Porque tá o sentimento.
É um sentimento. Então o cara fala, é legal a gente ouvir e tal. E aí bate nas pessoas de acordo com como elas querem que bata, entendeu? Então, para algumas pessoas pode bater de outra forma. Para mim, bateu. Eu fiquei emocionado. Então, me identifiquei com algumas coisas que tu disse. Outras não é a minha realidade. Acabo não tendo. Agora, pode ser que outras pessoas sintam. Então, isso que é legal.
Mas a gente tá aqui. Você hoje... Eu falei para você, quando a gente se abraçou ali embaixo, a gente não se viu há algum tempo, que o teu sucesso também me deixa muito orgulhoso. Eu vi você também ali. Começar. A gente, pô, tava sempre junto ali. E é legal ver isso. Então, assim, cada um tem a tua história. A minha história pode ser triste, pode ser mais de dificuldade, mas ela não desmerece a tua.
Sim, sim, claro. Não,
cada um, é aquela coisa. Qual que é o carro mais bonito qual que é o melhor carro do mundo? É o meu. Até eu brinco. Qual o melhor treinador que você jogou, Magrão? Falei que me impôs pra jogar, o resto nenhum prestou. É assim. Tô errado.
É verdade, é o que confiou em mim.
Que não impôs jogar. É igual o meu carro, é a minha vida, é a minha história. A minha história, ela é essa. Pra mim, ela é maravilhosa. A tua é maravilhosa. E é assim que a gente segue. Você, do teu jeito, você vai identificar. Você vai, com a tua história, de vencer, né, na tua profissão, tudo que você fez, o que você largou pra trás. Achavam que você era um maluco. É. Eu te acompanhei, tu, pô, tá maluco, cara, sair de uma situação dessa pra ir correr sozinho. Pô, tava onde todo mundo queria estar.
É verdade.
Tu tava, você chegou jovem, onde todo mundo queria estar. É. Num programa, no sala.
Uhum.
Lá, você com os dinossauros, com os caras pica do futebol, do esporte do Rio Grande do Sul. Você tava lá. Pô, não quero mais. Vou por esse caminho. É o preço. Então, assim, a tua história e a minha, elas... São histórias vencedoras que vão inspirar talvez o cara mais não vai inspirar na história, mas ele vai inspirar na tua.
Às e vezes a gente tem que levar pra frente. É, e são identificações. Eu bato muito nessa tecla assim, de identificar. As pessoas têm as suas histórias, como tu tá dizendo, e eu acho muito legal isso. As pessoas olham e se inspiram. Onde bater, velho? Do caralho. E eu falo, esse dia eu recebi o Thiago Leifert, não aqui lá em São Paulo. E ele falou a mesma coisa. Meu, se nós bater em uma pessoa, valeu a pena. Cara, se eu fizer esse assado aqui contigo, cara, tiver uma pessoa olhando ou tiver 100 mil pessoas, foda-se. Porque eu saio daqui maior do que eu cheguei, por te ouvir, por tudo mais. E as pessoas também. Naturalmente as coisas vão andar.
Então, e deixar assim, quando eu falo da minha história, eu não me coloco melhor.
Não, eu,
essa é a
momento,
minha. Essa é a minha.
Não, em nenhum momento essa, que tudo.
Essa é a minha verdade. Não tô fazendo apologia a isso, aquilo, porra, mano, que o cara é de São Paulo. Não, eu tô contando uma história que eu vivi e que eu acho que assim...
E que te ajudou a... Pega pra mim, Gui, por gentileza, uso. Eu vou pegar uns brindes pra ti, ele tá... Mas, não,
olhei
cara...
assim, falei, pô...
Eu Gui, por gentileza, só pega ali pra mim.
Aí fica o meu lado meio favela. Pô, nas costas não, atrás. Atrás, não pode nem brincar, mas...
Os dois, pega o Gima ali também. Pode passar na frente, cara, não tem caô aqui. Eu te interrompi, não queria ter te interrompido, mas...
Pô, tava precisando
mas mesmo. Mas tu vai... Ah, então, tu vai sair daqui. Isso é pra te levar lá, pra te pegar nas peleias. Ó, pra... aqui tem dois, tem... Bom, eu tenho vários parceiros, graças a Deus, esse programa tá indo de vento e popa. Mas isso aqui é muito legal, tô muito feliz com isso aqui, ó. Que é o, cara, são Gimo, minis produtos da Gimo, tá? Então, se tu gostar, depois, olha aqui. É um pequenininho. Cara, isso aqui é o melhor produto que tem o superfície. Eu adorei isso aqui, cara. Esse aqui eu uso pra limpar minha churrasqueira, tá? Que é o desengordurante.
Eu coloquei na minha... Eu usei, sabe onde eu usei? É. Se soubesse, é ligado pra você. Eu acompanhei pra usar na minha... Eu tenho uma motinho, sabe aquelas...
Ah, tenho. Tem o... Cara, eu acho que é o Gimo Penetril, eu acho.
Eu tenho aquelas motinhas assim.
Esse é tribom. Esse aí é um e o outro é a rapaziada da Cutelaria Dávila, que é a mesma faca que eu usei aqui.
Isso eu tô precisando muito.
Cara, olha a qualidade dessa faca. Uma faca artesanal da Dávila. Aí, tu cuida, pelo amor de Deus, com isso aqui, tá? Essa faca é tua pra te poder usar. Tu faz assado em casa, não?
Isso aqui na minha mão,
cara, pelo amor de Deus. Tu não vai ver teus parceiros das antigas e nem as tuas broncas aí do Inter lá.
Pô, obrigado, Dá.
Isso aqui é pra te usar, meu. Aí,
vou usar muito, faço. Sabe o que eu faço?
Café, ou lá, quando tu for lá de novo decidir contratação.
Pô, agora eu tô em torres, tem que me...
aí tu leva.
Chateou, põe esse jogador. Não vou pôr, sério.
Tu tem certeza? Tu tá com casa em Torres agora, é isso?
Pô, Torres virou meu...
Virou outra coisa. Largasse a Atlântida.
Pô, muita muvuca ali, né, Lidinho?
Ali é loucura.
Pô, são mais família, né? Eu gosto ali, é vida louca.
Não, mas
ali.
Torres tá muito bom.
Atlântida final do ano é vida louca, né? Vai ficar quietinho, Torres.
Vai quietinho.
Eu vou ali jogar um futebol ali.
Vai jogar um futebol, ver os caras, o Edilson.
Mandar até um abraço, Edilson. Edilson ganhou um dinheiro comigo esse fim de ano, né?
Pra ele. Só nas apostinhas.
Tava ele e o Roca apostando. Eu e o Júnior.
Eles estão viajando.
Contra Luan e Fred.
Uhum.
E aí eles apostaram. Pô, o Roca foi mal, foi apostar contra o Roca.
E perdeu, né, Tiago?
Perdeu.
O Kenbach tá me devendo uma visita aqui, já vou deixar claro.
Mandar um abraço pessoal também pro Roca, pro Edilson, Fred.
Os guris jogam direto na pracinha de Capão ou na beira da praia?
Não, a gente jogou no... Eu jogava na praça com os caras, com o Dinho.
Uhum, o Dinho foi
quem que me convidou. Mas o Júnior, Bebê e tal.
Sim, eu sei quem é.
Rapaziada toda do futebol, Tite, Júnior, Gui... Meu parceiro, irmão, Sonda, que vai jogar pelo Inter.
O Sonda joga pra caralho.
O Sonda tava alucinado no jogo do Inter, tá?
Ele vai jogar pelo Inter. O Inter vai ter time de futebol aí?
Tem, né? A gente tem o nosso. A gente pegou Brisa, Sandrei e Águia.
Uhum.
E eu fiz questão de colocar um aqui do Sul pra representar.
Mas o Sonda é um animal, velho. Ele viralizou com uma jogada de ombro no Brasil.
Mas perde pra mim.
Ah, dá, tá.
Se eu te mostrar os vídeos aqui...
Ah, tu tá deitando assim?
Eu tenho que filmar ele... Pô, sabe o que é da gurizão? Ele fica triste, fala assim, pô... Não vai postar esses vídeos, hein? Vai postar.
Ele errando muito.
Pagou cerveja pra mim na praia já.
Esse moleque, se eu não me engano, ele é o número um do estado.
É o número um,
hoje,
é o
né?
01, é o 01. Não, mas tem muita gente boa, tem muita gente percursora aí.
O próprio Will, que falou, o Tite aí, que falou.
Tite jogou pra caralho, joga. Gui, Otávio, Mateuzão.
O Mateuzão.
Pô, eu conheço a rapaziada. Pô, se eu errar algum
certeza,
aqui,
ó.
Pô, sou amarrado os caras aqui do Sul.
É bom que aí os guris vão ver tudo. Ó. Vamos só esperar pra ver se chegou a se eles vão fazer. Porra, Vitor mandando um abraço.
Não, mas deixa, O Sonda vai jogar pelo Inter, vai representar a gente. Tava no jogo do Inter. Do
Pô,
Inter
mas o Águia, no... velho. Tu conseguiu o Águia pelo Inter?
Consegui, Brice e Sandrei. Tá bom?
Porra! O Águia eu acho que é o número um do Brasil.
Agora o Rubão, velho, tem que me ajudar, Rubão. Vamos. Era a minha vaga, eu dei pro Rubão. Quem ia jogar era eu, né?
Qual o Rubão?
O Rubens Cardoso.
Ah, o Rubens Cardoso vai jogar. Ele tá jogando
tá
bem?
Tá jogando bem.
Quer fuder, velho. E o Grêmio tem time? Tipo,
tem,
é,
são tá o todos... Lúcio.
Ah, o Lúcio que é o representante. É. E o dos profissionais? Do futebol, ele sabe, não?
Não sei quem é os caras.
Pô, mas o time do Inter é uma máquina, velho.
É. Eu fiz pra ganhar aqui.
É, não, né? Tem muita chance.
É, mas aí eu tô fora, não posso jogar. Mas hoje o futebol tem muito cara jogando bem.
É, o Michael
joga bem.
É, o Michael
pra caramba. Bem. Joguei com ele na praia, no PP, ó. Antes de vir pra cá, uns 3 meses atrás, joguei com o Michael. Diego jogando muito.
Ah, o Diego tá, mas muito. O Diego tá no esporte agora.
Diego joga muito. Felipe Adão joga pra caramba.
É, Felipe. Tá, esses caras é da rede do PP ali que todo mundo
joga. Eu jogo
com
os caras ali. Jogo com o ET, mandar um abraço pro ET também, pros caras, Bruno Barros. Essa é a turma que eu jogo, Bruno Barros, ET.
Esses caras são famosos.
Eu sofro, né? Se eu encostar na bola, eu tô feliz já. Quando,
é, porque o meu esse nível é altíssimo.
Quando o Bruninho sobe pra atacar, eu fico assim, onde ele vai? Porque ele não sai pra cima desse moleque que vai jogar.
Tu tá nesse nível aí.
Tô treinando com eles. Os vídeos é bom. Os vídeos é bom, treinando com eles. Pô, os caras, foda.
O homem aí, é aqui, ó.
Agora com o ET eu jogo, o ET carrega e eu jogo com o ET.
Aí ele fica assim, cara, vai no pingo que eu pego a taça.
É sim, ele pega tudo.
Esse é o Magrão, que resenha maravilhosa. Tô muito feliz. Rapaziada, fala pros caras se inscreverem no canal, cara.
Pô, se inscreve no canal do Dudinho,
meu
parceiro.
Deixa o like
lá.
Que é bom demais.
Rapaziada lá de pessoal de São Paulo, lá da periferia, que vai curtir essa entrevista aí, vai chegar em vocês aí. Curte lá, meu parceiro lá.
Bah, fiquei esse muito feliz, velho. Cara, ó, vou secar o Inter, mas vou torcer por ti. Tem como isso?
Quê?
Porque eu torço por ti. Cara, o pior, cara, veio o Wanderson aqui.
Não, mas te falar, é melhor.
Eu torço por
continuar secando. Pô, a gente precisa de gremista torcendo
de
pra
palmas,
nós.
Que saiu muito bem.
Continua assim. A gente precisa de gremista. É, se torcer pra nós vai dar merda. Deixa assim. Tá bom assim. Porque eu não vou torcer também, né?
É verdade, muito bom. Ó, então vamos fazer o seguinte: comente aí. É, você vai secar muito o Inter ou não? Você pode ser gremista, pode ser Colorado, pode ser Flamengo, São Paulo, Corinthians.
É que você é gremista, o canal é teu, mas se a gente for fazer a maior parte do Rio Grande do Sul, ela vai dar vermelho. Mas como você se assumiu gremista, capaz o Grêmio ganhar nesta. Mas tem que ganhar uma, né? Vamos. Olha, desculpa a brincadeira.
Craque demais, né? Assim que é bom.
Grêmio, a gente... desculpa a brincadeira.
Nada, isso.
Aqui, em casa.
Aqui, cara. Isso
daqui, essas coisas eu falo pra ele, né? No
nós somos
dia,
brother,
nós
foda-se.
Nós tomando nossa cerveja essa, junto.
Tem problema lá. Cara, isso, ainda não vou ter um canal que é assim, ó. Inimigos não, somos rivais. É só isso, nós temos que se divertir, velho. Tá ligado? Isso. Eu quero que o Inter perca, o Colorado quer que o Grêmio perca. Mas é só dentro do campo, fora resenha. Então é isso aí, meu.
Faltou você fazer... Quem que é melhor, eu e aquele? Que eu ia falar que era melhor em todos. Mas aí deixa pra próxima.
A gente volta no próximo assado. Tchau.
Valeu.